Vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Sargento Pereira, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Pereira Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me admirem estas riquezas. Antes te lembrarás do teu Senhor, teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 17, 18.
Abro um pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias de maio de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora instrumental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que seja chamado os vereadores presentes, e a leitura da ata anterior foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, primeiro vereador usar a palavra o vereador Vespa, que usou a tribuna para compartilhar com a sociedade anapolina a sua insatisfação contra a obrigatoriedade dos cartórios em fazer casamento homossexual e disse que nós somos chamados por duas leis, que é a lei civil, comandada pela Constituição, e a lei humana, comandada por Deus. Lisieiro José Borges usou o pequeno expediente para comentar sobre a inauguração do PSF do Jardim das Oliveiras. Outro assunto tratado pelo vereador foi a respeito de uma leitura de um jornal que fala: projetos aqui voltados para a saúde não estão tendo repercussão nacional. Pedrinho Porto Rico usou a palavra para defender o projeto de lei de sua autoria, que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica. O vereador trouxe o apoio dos edis para aprovação da matéria. Mauro José Severiano usou ainda o pequeno expediente para fazer menção à palavra do vereador Vespasiano na tribuna, dizendo que concorda com as palavras do vereador. Eu não sou contra a união, une quem quiser, mas sou contra o casamento. É a minha opinião formada. E eu prefiro perder as eleições do que as minhas ideias. Eu sou um conservador e vou pela Bíblia. No grande expediente, Glei Martins usou a palavra para fazer homenagem ao secretário municipal de esportes, Ademir Marinho. Vilmar Silvestre, ainda o grande expediente, falou sobre solicitação ao CMTT para que faça uma alteração, colocando as paradas de ônibus depois de faixa de pedestres. O vereador falou também da abertura da próxima licitação da empresa que ficará responsável para a construção do novo presídio. Hamilton Filho, último morador do grande expediente, usou a palavra para relatar sobre o convênio celebrado na Secretaria Nacional da Juventude e a Prefeitura Municipal de Anápolis. Nada mais havendo, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro, dia 20 de maio, horário de mental. Leitura de correspondências.
Está à disposição dos pares.
Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta a requerimento de Hidrogério Cabeleireiro, sobre a solicitação de cartilha informativa. Correspondência da Secretaria Municipal... Correspondente da Procuradoria-Geral do Município, encaminhando balanços de janeiro e fevereiro e março do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Infância e Adolescência, Procuradoria-Geral do Município, Fundo da Ciência e Tecnologia, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, CMTT, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Correspondente da Procuradoria-Geral do Município, encaminhando cópia dos convênios celebrados entre Município de Anápolis, Entidade de Administração Goiana de Voleibol, Município de Anápolis, Sociedade Educativa Evangélica, e município de Anápolis e Diocese de Anápolis.
Correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Projeto do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer processo, projeto de decreto legislativo concedendo título a Danilo Napolina ao Dr. Lauro Machado Nogueira e dá outras providências. Projeto de autoria do prefeito municipal, com o protocolo 098-2013, que altera o dispositivo da lei do 2.348, de 16 de dezembro de 95, com redação dada pela lei número 3.439, de 24 de fevereiro de 2010, da outras providências, que trata do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Projeto do senhor prefeito municipal, que é o projeto 099-2013, que altera a ementa do artigo 1º do inciso 1º do artigo 2º da lei número 3.124, 18 de abril de 2005, e da outras providências.
Os projetos de lei enviados às comissões.
É requerimento do vereador Frei Odair, que requer o senhor presidente da Câmara a concessão de espaço no grande expediente no dia 22 de maio de 2013 para a visita do superintendente do Porto Seco de Anápolis, senhor Edson Tavares. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a Secretaria Municipal de Saúde uma melhor estrutura, o posto de saúde, conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer Secretaria de Segurança Pública, policiamento nas ruas do conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, sinalização da rua Dr. Zig de Faria, esquina Vederbal Cunha e Filósofo Machado. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, instalação de redutor de velocidade da rua Pérola, número 18, de Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, instalação de redutor de velocidade da Avenida do Goiás, no 1845, Vila Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal de Esportes, o termo da reforma iniciada do campo de futebol Nova Vila, situado no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT, instalação de um semáforo na Avenida Universitária, esquina de Avenida Bernardo Saião, Jardim das Américas. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua JM8, Baixo Abel Miguel. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Bolívia, esquina de Dinamarca, Baixo Santa Isabel. Requerimento do sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na Avenida José Neto Paranhos, próximo ao Colégio Oro, Jundiaí. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a hora competente, serviço de roçagem e limpeza na rua Pinheirais, 416 ao 17, bairro Lírio do Campo. Requerimento do vereador professor Geli, que requer a hora competente, a limpeza de lote baldio situado na Avenida Araguaia, 478, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador professor Geli, que requer a Secretaria Municipal de Saúde, que providencie o agente de saúde para atender o residencial Leblon. Requerimento da professora Geli, que requer a hora competente. Perdão, que requer ao senhor presidente da Câmara, sessão no dia 12 de agosto para homenagear a OAB. Requerimento da doutora Zé José Borges, requer a hora competente. Edificação de espaço para práticas de exercícios físicos, pista de caminhadas, área de lazer, com todos os equipamentos necessários, incluindo para tais práticas, o canteiro, incluindo iluminação para tais práticas, no canteiro central da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, na Avenida do Estado e Rua Buritis, Jardim dos Ipês. Requerimento do Sargento Pereira, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos no distrito de Interlândia. Requerimento do Sargento Pereira, que requer a hora competente, estudo técnico para instalação de um posto de saúde na região que abrange os bairros Santos Dumont, Monte Sinai e Promissão. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, a construção de uma passagem do inicial Morumbi para o bairro São Paulo, São João, aliás. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer a hora competente, limpeza de área pública situada na rua 3, em frente à quadra 3, lote 26, conjunto habitacional Esperança 2. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a hora competente, serviço de iluminação de posto situado na rua Marechal Teodoro, Parque Iracema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a hora competente, iluminação em poste localizado na rua Paranapuã, bairro Parque Iracema. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer a hora competente, serviço de iluminação no poste situado na Avenida Paranapuã, Parque Iracema. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT, instalação de um semáforo no cruzamento das avenidas Tiradentes, com rua circular no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, retirado de um tronco de uma árvore na calçada, em frente à Escola Estadual Durval Nunes da Mata, bairro Santo André. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, construção de um assento no ponto de ônibus, situado na Travessa 1, quadra 3, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, a revitalização da praça, a da Macile Vicente Ferreira, situada na Rua 4, esquina com a Rua 6, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer órgão competente, o asfaltamento da Rua L6, bairro Jardim Europa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer órgão competente, colete de lixo em toda a extensão da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta, baixo assinado. Requerimento da Dr. Ederson Lopes, Secretaria Municipal de Saúde, agente de combate à dengue, em toda a extensão da Rua 4 e Rua Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta, baixo assinado. Requerimento da Dr. Ederson Lopes, requerer órgão competente, agente do programa PSF, em toda a extensão da Rua 4 e Rua Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta, baixo assinado. Requerimento da Dr. Ederson Lopes, requerer órgão competente, construção de uma praça no conjunto Rua do Hino, conjunto Vila Verde. Junta fotos. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a órgão competente, a roçagem de toda a extensão da Rua Perimetral, esquina da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta fotos e baixo assinado. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a órgão competente, asfalto em toda a extensão da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta fotos e abaixo assinados. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a órgão competente, rede de esgoto em toda a extensão da Rua 4, bairro São Carlos, segunda etapa. Junta fotos e abaixo assinado. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a órgão competente, serviço de calçamento da Avenida Mato Grosso, encontro ao Anápolis City, próximo rotatório. Junta fotos. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a órgão competente, construção de uma praça de lazer na área pública situada no residencial Vila Verde, bairro Ana Paula. Requerimento do vereador Gleio Martins, requer a órgão competente, sem providenciar contêineres de lixo na proximidade do residencial Vila Verde. Requerimento da Douglei Martins, requer a órgão competente, pavimentação asfáltica do bairro Polo Centro, especialmente na Rua do Servidor Público, quadro 18, lote 21. Requerimento da Douglei Martins, requer a órgão competente, visitar buracos na Rua Argentina, quadra 8, bairro Boa Vista. Requerimento da Douglei Martins, requer a órgão competente, melhora o sinalizamento da Rua Bolívia, esquina Vida 1, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento da Dura Milton Filho, requer a órgão competente, serviço de roçagem na Vida Araguaia, quadra 5, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento da Dura Milton Filho, requer a órgão competente, serviço de taburacos na Rua Araguaia e na Avenida IP Amarelo, residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Milton Filho, requer a órgão competente, serviço de taburacos na Rua Luiz Chinor, centro.
Todos os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. A respeito da solicitação do ilustre vereador Frei Valdair, para dia 22 de maio, a vinda do Edson Tavares durante o grande expediente nessa casa, já está inclusive agendado na diretoria legislativa, o requerimento já está deferido. Requerimento também da vereadora professora Maria Geli, para homenagem à Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 12 de agosto, pelo dia do advogado, uma solicitação para homenagem da professora Maria Geli. Solicito à diretoria legislativa que tome as providências no sentido de estar reservando vaga na agenda. Registro com muito prazer na tarde de hoje a presença do Dr. Manuel Vanderico Filho, que é o delegado do 6º Distrito Policial, e também do Dr. Álvaro Castro dos Santos, que é o delegado regional de Anápolis. Daqui a pouco, durante o grande expediente, eles vão estar aqui na frente para fazer aqui algumas colocações a respeito da segurança pública aqui na cidade de Anápolis, principalmente sobre a criação da Delegacia de Proteção ao Idoso. Quero também, em nome da mesa diretora e dos demais pares, manifestar a nossa solidariedade à família, ao colega dessa casa aqui, agora deputado estadual Carlos Antônio, por ocasião do falecimento do seu pai, ocorrido nesse final de semana, lá em Santa Inês, no Maranhão. Então fica aqui o registro, as manifestações de pesar e também a nossa solidariedade ao deputado Carlos Antônio e sua família. Tem aqui ainda no pequeno expediente, o secretário vai fazer a leitura de mais um documento que chegou agora nesse momento.
Projeto de lei de autoria da vereadora Dinamélia Ribeiro, que requer a criação da Semana Municipal de Prevenção do Câncer de Boca no município de Anápolis, da Outras Providências.
Projeto enviado às comissões. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Jackson Charles.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente Luiz Santos da Cerda, senhores e senhoras vereadoras presentes nessa sessão, imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária da Câmara. Cumprimento a todos os presentes que estão aqui assistindo, em especial ao doutor Álvaro Castro e doutor Manuel Vanderick. Prazer recebê-los aqui na nossa casa, ouvintes da Rádio Manchester e telespectadores do Canal 5, canal Anápolis da NET. Presidente, eu faço uso da palavra nesse pequeno expediente para abordar dois pequenos assuntos. Um deles é no que diz respeito à 5ª Conferência das Cidades, etapa municipal, que vai acontecer no dia 22 de maio, aqui na cidade de Anápolis, no auditório da UEG, ali do Jundiaí, a partir das 8 horas e se estenderá até as 17 horas. A conferência da cidade, senhor presidente, nós temos o orgulho e o prazer de representar essa casa no Conselho Municipal de Cidades. Eu e o vereador Lisier José Borges somos representantes dessa casa no Conselho e participamos hoje de uma reunião da coordenação dessa 5ª Conferência. Essa 5ª Conferência, ela terá algumas importâncias. Dentre elas, será a oportunidade onde serão eleitos os novos membros também do Concidade, né? E aí eu aproveito a oportunidade para solicitar a Vossa Excelência também que encaminhe para o Conselho os nomes que também representarão o Conselho de agora em diante. Também serão escolhidos, senhor presidente, os delegados ou as delegadas que representarão a cidade na Conferência de Cidades na etapa estadual e, por conseguinte, na etapa federal. Ou seja, o governo federal tem uma preocupação extremamente pertinente, que é no que diz respeito à reforma urbana. Evento esse que, inclusive, é denominado de Reforma Urbana Já. É de conhecimento de todos as dificuldades enfrentadas pelos municípios, principalmente os municípios como Anápolis, por exemplo, que está em franco crescimento, e exigindo urgentemente de uma reforma urbana, vereador Ederson. E é muito importante a participação dessa casa, e não só dessa casa, mas de todos os setores da cidade, setor imobiliário, né? Em especial também, setor de engenharia, arquitetura, né? As associações, todas as associações de moradores, conselhos, né? Que participem dessa conferência. É muito importante essa discussão. Eu digo que nós temos que acreditar em tudo. participar da conferência é oferecer a oportunidade de Anápolis poder participar das discussões. Se nós não participarmos das conferências, nós não vamos ter direito nem de participar das discussões. Se lá na frente nós vamos ter o êxito ou não, é outra história. Mas para que nós possamos saber disso, nós temos que participar da conferência, tanto municipal como estadual, para aí sim a gente ter um representante na esfera federal. Outro assunto, senhor presidente, importantíssimo que eu quero abordar, reiterar aqui nessa casa, principalmente para as comissões responsáveis, é no que diz respeito a projetos importantíssimos que estão correndo aí nas comissões e que, no meu entendimento, está andando a nível de tartaruga. São projetos extremamente importantes. Eu quero saber por que da demora da solução desses projetos. O que está pegando? Nós temos aí projetos aí que nós temos datas determinadas para serem concluídos pelos órgãos, a exemplo, por exemplo, da concessão da área para o Instituto Federal de Goiás, que tem uma data necessária para isso e que nós corremos o risco de perder e de sermos depois acusados de negligentes porque pode perder o recurso. Há 45 dias já esse projeto está na casa. Eu acho que já passou da hora da gente tomar uma providência. Eu não sei perfeitamente em qual comissão encontra-se esse projeto, mas eu queria pedir aí a atenção dos líderes dessas comissões, que dessem uma atenção especial, porque nós queremos preservar a nossa própria integridade, para que a Câmara não seja acusada de responsável pelo progresso da cidade. Quem pôde ir ali, ali naquele projeto Mulheres Mil, que aconteceu na sexta-feira ali no Instituto Federal, pode entender a importância e a grandeza daquele instituto e o quanto que ele está oferecendo de benefício para a nossa cidade. Então, é um projeto muito importante e eu, enquanto presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, eu queria pedir a consideração e a compreensão dos companheiros e principalmente daqueles que estão com esse projeto, que dessem uma atenção especial e dessem uma acelerada nesse processo para preservar a nossa casa, o nosso nome, a nossa idoneidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Em relação ao assunto trazido por Vossa Excelência, em relação a projetos importantes que tramitam nessa casa, nós temos realmente dois projetos que estão tramitando em regime de urgência e já estão com prazo estourado. Nós já fizemos a solicitação aqui às comissões que liberassem esse projeto para votação, que é o da sessão da área para ampliação do Parque Tecnológico, projeto do município, do Executivo, que está nessa casa, e também das AEs, das áreas de interesse social, que também tramita nessa casa, e nós temos que votar esses projetos. Não pelo fato de estar com pedido de regime de urgência, mas pelo fato que são projetos que trazem benefícios importantes para a nossa cidade e que nós temos que deliberar sobre esse projeto. Realmente, os empreendedores desse projeto esperam a resposta dessa casa em relação a esse projeto. Nós não somos obrigados a aprovar a lei, não. Não somos obrigados a aprovar o projeto, não. Mas nós temos a obrigação de votar, porque da decisão da Câmara está também dependendo o andamento desses projetos. Inclusive, verbas poderão ser perdidas, as verbas do MEC em relação à ampliação do IFG e também o contrato com a Caixa para a construção de novas moradias. Se as comissões não liberar esse projeto para votar até amanhã, eu não estou querendo tomar nenhuma medida autoritária, trancar a pauta e votar o projeto, que é o que manda o regimento, mas se as comissões não disponibilizarem esse projeto para a pauta amanhã, nós estaremos convocando, fazendo uma autoconvocação para uma sessão extraordinária na sexta-feira, para que possamos deliberar sobre esse projeto. Ainda no pequeno expediente,
pela ordem, presidente.
No que na fala do que o vosso presidente falou aí, esse projeto passou nas minhas comissões, é lógico, na CCJ, eu fui o relator, o presidente me pediu para me relatar, no prazo regimental, devolvi ele, no prazo regimental, não sei aonde, qual comissão que está esse projeto. Então, não é por falta do PDT nessa casa, e no prazo regimental, eu devolvi o meu projeto. Agora, não sei em qual partido, em qual comissão que esse projeto anda, os dois projetos, vereador Jacques Salles, que Vossa Excelência cobrou na tribuna. Lesier, presidente, me deu para me relatar, o projeto foi o relato da minha autoria, devolvi no prazo regimental, dentro da lei, dentro da ética e da moral. Então, não vem cobrar do PDT nessa casa esse negócio de por que demorou com o projeto.
Pela ordem, presidente. Em relação, mais uma vez, a esse projeto, eu só não quero é que se esses benefícios, se porventura deixarem de vir para a cidade de Anápolis, eu só não quero é que essa casa seja responsabilizada por isso. Pela ordem, palavra com o líder do PTB na casa, vereador Jean Carlos.
Bom, esclarecendo aí a despeito aí das informações dos projetos, o vereador Jacques Charles não está a par, mas de fato o vereador Mauro Severiano, ele foi relator da área do expansão, né, das AEs e da alteração do perímetro para inclusão da área do Parque Tecnológico. Eu pedi vistas e eu quero esclarecer que se tem algum atraso foi porque o projeto foi mal encaminhado. Sem as informações completas. O Lesier, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, solicitou, pelo Executivo, solicitou as informações, inclusive alterações de mapa e do texto. Então, nós estamos agindo regimentalmente. Estamos dentro do prazo. Se não tiver, o presidente da comissão pode avocar e distribuir novamente ou despachar. Agora, veja bem, eu, particularmente, não vou despachar sem tomar conhecimento de todos os fatos, para satisfazer aí a demora que partiu da incompetência da elaboração da lei. No caso do IFG, o Paulo foi o relator na Comissão de Urbanismo, solicitei vista para que incluísse o croqui e a área que exatamente vai ser doada, porque não veio, não está constando o processo legislativo. Então, solicitei qual que é a área preservada para a expansão do cemitério, que a área original adquirida foi para a expansão do cemitério. Nós não estamos dizendo que o IFG não é relevante, não. Eu estive lá, é importante o município. Agora, não manda completo, eu não vou deixar de fazer meu trabalho aqui, porque veio errado, não. Eu devolvo. Agora, se eu passar do prazo, cabe o presidente da comissão, então, no caso da CCJ, avocar. No caso do urbanismo, nós fizemos as solicitações, foram informadas, e eu vou devolver amanhã, em convocação extraordinária, inclusive, porque é quarta-feira, 2 horas, regimentalmente, nós vamos devolver amanhã comparecer. Que nós tivemos em loco, o vereador Fernando Cunha e o Ederson Lopes, como membros do urbanismo, e detectamos as dúvidas que nós tínhamos. Com o croqui que foi enviado agora, depois que eu solicitei. Então, a demora não está partindo por iniciativa daqui dos vereadores, não. No caso do FG, houve a ausência do croqui e de informações que desse maior esclarecimento acerca do projeto, e também em relação ao perímetro urbano e as AEs, veio errado, revogando lei errado, e a ausência de mapas, o Lisier pediu, demorou 20 dias. Então, nós estamos trabalhando. Agora, eu não vou aprovar no afogadilho, para depois ser criticado. Se está perdendo, não vai ser por essa casa, não. Foi porque não mandou correto. Né? E eu acredito que vai dar tempo, sim. Devolvo a palavra.
Antes de... Vou passar a palavra para o próximo orador, depois nós concederemos novamente a palavra pela ordem às lideranças. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao vereador Gleim Martins.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do Luiz Lacerda. Cumprimentar os novos pares, a imprensa que cobre essa sessão. Cumprimentar o delegado Manuel Vanderick e o doutor Álvaro Castro. Seja bem-vindo a esta casa. Cumprimentar todos que assistem a sessão. Estou meio rouco, mas não tinha que usar a tribuna para falar de um evento que aconteceu ontem. Vocês desculpem aí a rouquidão, mas é a questão do tempo, da gripe. A maioria das pessoas estão gripadas, e a gente não é diferente, né, pastor? A gente pega uma gripe. Gostaria de também, primeiramente, pedir licença dos novos pares, mandar um abraço para o meu pai, que está lá em casa assistindo essa sessão, e trazer ele aqui, mas está em debilitado de saúde, está lá assistindo, mandar um abraço, um beijo para o meu pai, que está lá em casa, essa semana estamos lá, passar uma semana com meu pai, depois que ele sofreu os derrames, aquelas doenças, ficou bem debilitado, depende mais da gente. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, nesse momento, é que ontem, em comemoração aos 18 anos da Feira Artesana, tivemos uma festividade na feira, com vários eventos, onde a gente tem que agradecer à Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Augusto, à Escola Viva, a Orquestra de Violeiros, esteve ontem na Feira Artesana, tocando música de raízes, música que ali só via hip-hop, não tem nada contra hip-hop, mas ontem teve um evento diferente na praça. As pessoas sentadas nas escadarias ali, ouvindo e assistindo a Orquestra de Violeiros que toca e canta com excelência. Pessoas idosas cantando com alegria de criança. É muito bonito de ver as pessoas ali participando e tocando e cantando. Quero agradecer a Escola Viva também, que levou os brinquedos, as camas elásticas, pastor Vimar. As crianças, todas as crianças estavam ali, participou, brincou, pulou à vontade na cama elástica. Um brinquedo inflável também. Levo os agradecimentos também à Escola Viva, que tem nos ajudado, tem contribuído para o evento de ontem, que foi muito gratificante para as pessoas. A gente via a alegria das pessoas, a aceitação e a aprovação desse evento lá na praça, resgatando as raízes, trazendo música de raízes, as crianças brincando, a feira movimentada. Há muito tempo não se via a feira, a Praça do Emanuel, tão movimentada, de qualidade. Acontece outras coisas lá, umas pessoas defamando, fazendo uso de substâncias lá, mas a maioria prevalece, que é o bem. E também agradecer o músico Roberto Brenner, após a Orquestra de Violeiros, Roberto Brenner, com o teclado e um violão, esse cantou lá a tarde toda também, alegrando o momento da feira. E foi um momento muito importante, que a Feira Artesana completa 18 anos de existência aqui em Anápolis, uma feirinha que emprega muita gente, uma feira que pessoas convivem na feira, elas têm o sustento dali. Então é muito interessante, quero mandar um abraço para todos os expositores da feira, todas as pessoas que têm a banca lá, que continue firme nesse propósito, que a Feira Artesana só tem a melhorar. Também, senhor presidente, gostaria de comentar sobre, na sexta-feira, sobre as Mulheres Mil. Estive lá também, foi uma coisa grandiosa. As 50 primeiras mulheres, as Mulheres Mil, não tem outro nome melhor a não ser esse, Mulheres Mil, porque elas fazem de tudo, ainda agora formou esse curso de revestimentos, né, que é o finalizando as obras. Revestimento de pisos, sobre a alegria das mulheres ali naquele momento, de estar recebendo um certificado. Muitas daquelas mulheres, elas parou de trabalhar, parou de estudar, hoje elas voltaram, muitas delas voltou a estudar, estudando português, matemática, matérias complicadas, que é dona de casa, é mãe, ou seja, através de um projeto desse, que o vereador Jackson Chaves falou, a questão da solicitação daquela área para ampliar o UFG, com esse trabalho social, onde as mulheres, a gente pôde ver a alegria, a satisfação, resgatando mesmo a autoestima daquelas mulheres, muitas voltaram a estudar, estão ali trabalhando agora, possivelmente, eu ouvi ela dizer que vai montar uma cooperativa das Mulheres Mil para estar trabalhando, porque formar é uma coisa, manter o trabalho é outra, né? Agora é outros 500, como se diz, mas é com a motivação daquelas mulheres, com a alegria, só de ter resgatado a autoestima delas, elas voltar a estudar e terminar aquele curso com toda a dificuldade, é um grande passo. Deixo os meus parabéns a todas as formandas das Mulheres Mil e agradeço também por estar aqui nessa tribuna nesse momento. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Concedo a palavra pela ordem à liderança do PSL, Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, eu quero estar pedindo essa palavra aqui para ser solidário com o nosso companheiro Jean Carlos, e falar que essa casa está 100% fazendo um trabalho correto. Eu peguei vista, pedi vista do projeto da ex-presidente, e vi que realmente o projeto é interessante, porém, o projeto vem faltando muitas informações. A gente não sabe qual área que vai ser aumentada. Fiquei sabendo aí que vai ser 100 alqueires, que vai ser doado, que vai ser passado para a área urbana, para fazer o parque tecnológico. Eu nunca vi parque dessa envergadura, mas eu gostaria de pedir para o executivo, para as pessoas que fossem mandar projeto para cá, que realmente traga os projetos com todas as informações, porque nós somos leigos, eu não entendo nada de engenharia, não entendo nada dessa parte aí. Eu peguei o projeto, só estava em projeções, então eu gostaria que todos os projetos que viessem para essa casa viessem de uma maneira e coordenadas. Então, nós como os leigos do assunto, não tem como a gente analisar realmente a grandiosidade do projeto. Então, o projeto que tem que ter trago para essa casa tem que vir com clareza, para que não gere essas dúvidas e que não atrase o mandamento das comissões. É só isso. Gostaria de estar realmente ser atendido nesse tocante, porque às vezes fica parecendo que essa casa está desatenta. E uma vez que está provado que é quem traz os projetos, realmente não redige da maneira que deve ser redigido. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra por até 5 minutos à vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu cumprimento a todos na sua pessoa, cumprimentando também aqui no nosso plenário, doutor Álvaro Cássio. Tivemos a honra de fazer faculdade junto, doutor Álvaro, eu e Miriam, éramos colegas ali de faculdade. Doutor Manuel Vanderick, que esteve ali na faculdade Raízes, em um evento lá discutindo a PEC 37, diga-se de passagem, deu um show com a palavra dele lá, foi muito elogiado e até hoje está repercutindo dentro da faculdade as palavras do Dr. Manuel Vanderick ali na faculdade. Os nossos cumprimentos. E a razão, senhor presidente, de usar a tribuna nessa tarde é para falar da sessão solene que realizamos nesta manhã em homenagem ao Dia do Pedagogo. Foi uma sessão muito bonita, em que nós tínhamos aqui o plenário totalmente cheio de professores da rede municipal de ensino, professores da rede estadual de ensino, das escolas particulares e das faculdades de Anápolis. Nós tínhamos as 4 instituições de ensino que ministram o curso de pedagogia aqui representadas nessa tarde, nessa manhã. E foi uma sessão muito bonita, onde nós tivemos a oportunidade e o privilégio de homenagear, em nome dessa Casa de Lei, a todos os professores, tanto da rede estadual, quanto da rede municipal e particular de ensino, bem como os acadêmicos do curso de pedagogia, que são aqueles que irão levar adiante essa grande missão de ser educador. Eu falei hoje pela manhã e volto a falar nessa tarde, os nossos discursos em campanha eleitoral é um discurso de valorização da educação, de busca de valorização do profissional da educação, e nós buscamos e devemos buscar essa valorização no dia a dia. E a valorização da educação, ela perpassa, sem dúvida nenhuma, pela valorização do profissional da educação, por aquele que atua na sala de aula, por aquele que atua no fazer pedagógico diário nas unidades de ensino. Então, eu acredito que um momento como esse, realizado nessa manhã aqui nessa casa, foi um momento ímpar para dizer aos professores, aqueles que fazem as pesquisas educacionais, aqueles que trabalham na educação da nossa cidade, que eles são valorizados e que esta casa é uma casa que respeita o trabalho dos professores e que está aqui para poder apoiá-los, para poder parabenizá-los e para poder ombrar com eles todas as dificuldades existentes dentro das escolas. E eu quero, senhor presidente, agradecer de forma, assim, muito carinhosa à diretoria legislativa, pela condução dos trabalhos, pela forma como foi conduzida aqui, ao pessoal do cerimonial, ao nosso aqui amigo Walter, que foi o cerimonial desta manhã, e todos aqueles que trabalharam, Valdir, para trabalhar, mas está aqui para trabalhar e desenvolver o seu trabalho com eficiência. Todos os cerimonial, diretoria legislativa, desenvolver um trabalho de excelência nessa manhã. E quero dizer mais ainda, senhor presidente, que causamos uma excelente impressão na rede estadual, municipal, nas faculdades de Anápolis. Todos saíram daqui elogiando o trabalho dessa casa, elogiando os vereadores, agradecendo aqui a presença do Vespa e o pastor Vilmar, que esteve aqui conosco, e elogiando o trabalho de todo o cerimonial, de todos nessa casa. Foi uma sessão valorosa e queremos poder realizar outras sessões, outras ações nessa casa em prol da educação, em prol dos professores, valorizando essa categoria, que é a primeira onde passam todas as demais profissões. Então, fica aqui mais uma vez os nossos cumprimentos a todos os pedagogos pelo seu dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao último orador inscrito, o vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras aqui presentes, a imprensa, as várias rádios aqui presentes, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, TV Canal 5, TV Câmara e a todos que nos acompanham aqui no plenário. Senhor presidente, de acordo com o requerimento que foi apresentado aqui, que é da minha autoria, nós tivemos a oportunidade de formar uma comissão. E essa comissão foi até Brasília, na semana passada, representando a Câmara, onde nós acompanhamos a marcha dos empresários, pedindo para que o Estado de Goiás, como muitos outros estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, pudesse ser um pouco valorizado no sentido de manter o ICMS que atualmente tem. Existe hoje uma política do governo federal para que a alíquota do ICMS seja equiparada com os estados do Sul e Sudeste. Isso prejudica bastante o estado de Goiás, particularmente a cidade de Anápolis. E os vereadores que foram ali representar a Câmara, Sargento Pereira, Frei Valdair, Jean Carlos, Paulo de Lima, Weber Mamed, Gerra Cabeleireiro, nós ficamos muito contentes com a movimentação, com a expressividade do movimento em prol do Estado de Goiás e, mais particularmente, como eu já disse, a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis, ela tem uma arrecadação fantástica, né? Nós sabemos o quanto a cidade de Anápolis depende do ICMS. E, por ser uma cidade que mais arrecada, a segunda que mais arrecada, certamente, nessa manobra que o governo federal, juntamente com os estados do Sul e Sudeste, querem fazer, a cidade de Anápolis é uma das que mais se prejudica. Então, por isso que eu achei importante a presença dos vereadores lá em Brasília, na semana passada, para estar defendendo os nossos interesses. E, às vezes, a gente fica preocupado só com o ICMS. Mas o desdobramento, a repercussão que isso dá na nossa vida social é muito grande. Porque se deixarmos de arrecadar, tudo bem, perdemos dinheiro. Mas quando se perde emprego, quando se perde renda, circulação de dinheiro no nosso município, isso é muito grave. porque nós estamos correndo atrás de mais empregos para o nosso município, né? E principalmente nesse momento de crise. O Brasil, como os países da Europa e da América do Norte, vem passando também, está na rota, né, dessa crise internacional. Espero que ela não chegue aqui tão forte. Mas basta ver a Espanha, por exemplo. Hoje é 30% da população está desempregada na Espanha. Aproximadamente 30%. Nós não queremos que isso aconteça no estado de Goiás. Acho que no Brasil acho que é 8% o desemprego. Imagina se isso passar para 20%, 30%, como está acontecendo na Espanha e outros países da Europa. Então nós temos que realmente focar nisso aí. Não é simplesmente ir em Brasília, fazer um movimento e quem sabe até ser levado por uma onda política. Não, nosso objetivo foi pensando no estrago que essa questão do ICMS vem provocar no nosso estado e também na nossa cidade. Então, certamente, foi muito válida a presença de todos os vereadores, nós somos muito bem recebidos pelos empresários. O vereador Jean foi eleito lá para representar e falar em nome dos vereadores, publicamente, diante de todo o movimento. Então, cumprimentar e parabenizar a todos que foram, porque realmente nós fomos muito bem aceitos e muito bem representados ali naquele momento, naquela manifestação. Também, senhor presidente, nós convocamos, nós pedimos para que o senhor Edson Tavares pudesse estar aqui na próxima, aliás, essa semana, na quarta-feira, para explicar um pouquinho mais para nós sobre essa questão do ICMS, porque é muito técnico, não é? É uma matéria que talvez para a maioria de nós, vereadores, não versamos muito sobre ela. Então, o Edson Tavares vai estar aqui essa semana, na quarta-feira, para falar um pouco mais da repercussão dessa questão do ICMS na vida dos empresários, mas também na vida social. Então, uma explicação bem prática, ele terá aí 20 minutos para estar falando para nós sobre esse assunto. Tá certo? Com relação às matérias que se encontram nesta casa, nós estamos acompanhando. Já fizemos uma pauta de trabalho, de votação, juntamente com o vereador Wederson, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, porque a LDO está na mão dele, certo? Nós vamos ter uma reunião hoje exatamente para explicar um pouco a respeito das emendas que vamos fazer, mas está tudo dentro de uma certa data, de uma certa organização, de uma certa programação. E eu acredito que a gente vai terminar esse semestre com todas as votações feitas. Com relação também ao parque tecnológico e às áreas de interesses sociais também. Então, gostaria da colaboração de vocês para, nas próximas sessões agora, já que a gente discutiu com tanta tranquilidade nas comissões, que a gente seja mais objetivo aqui na hora de votar, para que a gente não perca tanto tempo. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, convido para vir à frente fazer parte da mesa o doutor Manuel Vanderico Filho, delegado do 6º Distrito Policial, e o doutor Álvaro Cássio, que é o delegado regional de Anápolis. No grande expediente, ao ilustre vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares, boa tarde a todos. Senhor presidente, para ganharmos tempo, Eu quero apenas agradecer ao doutor Manuel Vanderick Filho e também o doutor Álvaro Cássio dos Santos, que aceitou o nosso convite para estar aqui nesta tarde para falar sobre um assunto que eu o considero muito importante, sobre a criação da primeira delegacia de proteção ao idoso do Centro-Oeste. Então, já agradecendo ao doutor Vanderick, também doutor Alves, nosso muito obrigado. Volta a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador pastor Gilmar Silvestre. Nós temos ali 20 minutos disponíveis que dividiremos entre os nossos dois convidados aqui. Inicialmente, concedo a palavra ao doutor Álvaro Cássio dos Santos, que é o delegado regional de Anápolis. Fica à vontade, doutor.
Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aí o presidente dessa conceituada casa, o Luiz Lacerda, em cumprimento todos os demais vereadores. Quero cumprimentar aqui minha contemporânea de faculdade, a vereadora Geli e a Miriam Garcia. Quando assumi a regional aqui em Anápolis, eu disse que tinha um vínculo histórico com a cidade. E hoje as duas podem testemunhar isso. Aqui que eu me formei em direito. Não vou falar o ano para não revelar a idade nossa, né? Por uma questão. É um prazer estar aqui para falar da Lei 10.741. que é de 2003, do Estatuto do Idoso. E cumprimento aí o pastor Silvério pelo convite. É uma honra para a Polícia Civil estar aqui falando sobre esse estatuto. Quando, o ano passado, eu recebi lá o ex-vereador dessa casa, Cabo Jacinto, e essa discussão já tinha passado por aqui, e ele, na ocasião, fez um requerimento para o secretário sugerindo a criação dessa delegacia. E agora, no início desse ano, nós também fomos provocados pelo Ministério Público, solicitando que nós centralizássemos essas investigações. E aí, eu escolhi o sexto DP, doutor Manuel Vanderick, que vem fazendo um grande trabalho nessa cidade. É um delegado novo, mas que é uma revelação, um expoente da polícia Civil. Vou deixar com ele a palavra para falar mais especificamente da criação dessa delegacia. Há muito eu já estava querendo vir nesta casa para conhecer os vereadores que houve um acréscimo e uma reforma dos vereadores e eu ainda não conhecia todos. E aproveito esse ensejo, vou falar dentro do prazo que me foi estipulado, para fazer um balanço de um ano da minha administração frente à delegacia regional. Quando assumi em 7 de fevereiro do ano próximo passado, nós tínhamos uma delegacia, o 5º Distrito Policial, que era uma vergonha para o estado de Goiás, quiçá para o Brasil. Nós tínhamos uma delegacia mal estruturada, dentro de um terminal rodoviário. E assim que assumi, fiz o compromisso de 90 dias mudar essa delegacia para o recanto sonhado. Já tinha sido feito um estudo e lá era o local mais adequado e mais apropriado que iria beneficiar a sociedade. E aqui devo ressaltar que foi uma luta do nosso deputado estadual, Carlos Antônio. E para fazer essa mudança e cumprir o prazo, nós tivemos que fazer uma coisa inusitada, porque nós sabemos que a coisa pública, às vezes, não anda como deveria andar. Para locar a casa lá no Recanto Sonhado, nós locamos ela em nome do então secretário de Segurança Pública, à época, o João Furtado, sendo avalista o secretário adjunto, o doutor Tarso Jaime. Depois que os dois assinaram, eu falei, agora eu posso assinar, que primeiro vai bater neles para chegar em mim. E aí, assim, nós conseguimos, dentro do prazo estipulado, dos 90 dias, mudar a delegacia do 5º Distrito, que está fazendo um sucesso lá no local. E o vereador Gerne sabe disso. Eu tenho certeza que aquela delegacia ajudou o vereador a se eleger, porque era uma luta antiga da população daquela localidade. Em seguida, nós estávamos instalados num prédio impróprio, comprido, grande e mal acabado, parecia a Transamazônica, e que tinha mais de 10 anos que não passava por uma reforma. Nós, de pronto, também começamos a fazer uma reforma e tive aqui a ajuda do ex-presidente dessa casa, que inclusive colaborou doando algumas tintas. Nós melhoramos, então, a regional, o grupo de investigação de homicídios e o primeiro DP. Cheguei aqui, o crime que estava e que ainda está mais incomodando a sociedade local é o crime de homicídio, porque o bem maior nosso é a vida. Então, encaminhei os policiais do grupo de investigação de homicídio para fazer um curso de aperfeiçoamento, de aprimoramento na investigação com relação ao crime de homicídio. Feito esse curso, nós conseguimos, através do SENASP, através da diretoria da Polícia Civil, conseguir alguns equipamentos necessários para esse aprimoramento do crime de homicídios. Nós conseguimos máquina fotográfica, câmeras e vários outros equipamentos para facilitar a investigação desse crime de homicídios. Também, ainda no ano passado, nós instalamos pela primeira vez aqui em Anápolis uma delegacia dentro do Parque Agropecuário. A Polícia Militar tinha uma dificuldade, prendia o infrator dentro do parque, tinha que trazer para o primeiro DP. Nós instalamos uma delegacia e que foi um sucesso. Esse ano, novamente, fomos procurados pelo presidente do sindicato, senhor José Cacheta, e novamente instalamos a delegacia, que a exemplo do ano passado também foi um sucesso. Agora, recentemente, nós inauguramos a melhor delegacia regional, ou a segunda melhor delegacia regional do estado de Goiás, que está sendo um exemplo, não só para Anápolis, Goiás, mas pelo Brasil, para o Brasil, que é a delegacia regional que está instalada junto ao DAIA. Aqui eu abro um parênteses para explicar. Muitas pessoas desinformada estava dizendo que a delegacia traria um prejuízo para a sociedade, uma vez que no local que ela foi instalada ficava muito longe. Mas a população não tinha compreensão que o primeiro distrito e a central de flagrante ia ficar como está no local onde já funcionava. E a delegacia regional, ela coordena os trabalhos de toda a Polícia Civil, de todos os delegados de polícia. Ela não tem um atendimento ao público. E está funcionando lá também o GENARC, que é outra delegacia que também é uma delegacia mais investigativa, que trabalha mais próximo do serviço de inteligência e não trouxe prejuízo nenhum para a sociedade anapolina. Pelo contrário, trouxe benefício porque o pessoal do DAIA está agradecendo e nós aumentamos em Anápolis mais um local com a presença da Polícia Civil. E agora, já terminando minhas palavras, estou aqui aproveitando o ensejo para anunciar que na próxima quinta-feira nós estaremos inaugurando ou reinaugurando a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Nós estamos separando a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, o DEPAI. Isso foi uma luta de mais de 5 anos do Dr. Carlos Limões, delegado juiz da infância e da juventude, porque ele, com razão, achava um absurdo a menor vítima e o menor infrator ocupar o mesmo espaço. Então, convido todos vocês para, na próxima quinta-feira, o horário deve ser 9 ou 10, eu vou mandar avisar, estou conversando com o Dr. Carlos Limões para definirmos o horário para estarmos inaugurando essa delegacia. E a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais ficará onde funcionava o GENARC. E aqui, também abro um parênteses para esclarecer. A Secretaria de Segurança Pública fez um acordo com o Ministério Público Estadual que nós não tínhamos local para deixar o menor infrator preso no prazo previsto em lei, que é 5 dias. Era uma dificuldade. Com a instalação da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, que em breve estaremos inaugurando, onde funciona o GENARC, ainda não inauguramos porque também estamos fazendo uma pequena reforma, vamos atender esse ajuste de conduta que foi feito entre a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público Estadual. E por último, nós, sem muito alarde, centralizamos o atendimento do idoso no 6º distrito. E o critério da escolha do 6º distrito, todos já sabem, porque o Dr. Manuel Vanderick vem fazendo um trabalho exemplar frente àquele distrito. E também acredito que estamos atendendo uma reivindicação dessa casa, porque, como eu disse, já tinha sido procurado pelo ex-vereador Cabo Jacinto, que juntamente com seus pares havia solicitado essa centralização. Agora, para não extrapolar, vou deixar a complementação das minhas palavras para o Dr. Manuel Vanderick, mas quero deixar a 3ª Regional de Anápolis, a Polícia Civil de Anápolis, à disposição de todos vocês. Quando assumi, também disse que tinha ficado 11 anos na Regional de Aparecida e que queria ficar pelo menos a metade desse tempo, ou 11 anos, aqui também, prestando um serviço de qualidade. Um serviço que toda a sociedade espera de nós. Quero reafirmar que esse propósito de estar trabalhando muito, mas muito mesmo, em prol da segurança pública dessa cidade e desse estado.
Obrigado, doutor Álvaro. Doutor Manuel Vanderick irá concluir o tempo que resta.
Boa tarde a todos. Eu elogio essa Casa Legislativa, cumprimentando a vereadora, minha vizinha, doutora Dina Amélia, e o pastor Silvério, por terem me convidado, e o novo presidente. É muito importante, a Polícia Civil recebeu esse convite com muito entusiasmo de aproximação com a Câmara Municipal, tendo em vista que hoje, apesar das constituições federal e estadual atribuírem a responsabilidade pela segurança pública ao governo estadual, há uma tendência nacional, já acompanhando essa mudança a nível internacional, de municipalização da segurança. Eu acredito que esses primeiros passos devem partir da Câmara Municipal. Especificamente sobre a criação da delegacia especializada no atendimento ao idoso, tivemos essa iniciativa incitados pelo Ministério Público, através da 5ª Promotoria de Justiça, na pessoa do Dr. Marcelo Henrique dos Santos, que já há anos desempenha esse trabalho aqui em Anápolis, de assistência social, e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Eles já desempenhavam esse papel social há muitos anos, mas faltava essa linha de frente em relação à responsabilização criminal dessas pessoas. Porque muitas das vezes, geralmente os agressores, cerca de 90% dos casos, são filhos e netos, eram levados ao Poder Judiciário, assinavam termo de ajustamento de conduta, e sem a correspondente responsabilização criminal, não havia aquele medo, a coação que a pena impõe. Então, hoje, a criação dessa delegacia vem ao encontro desse anseio de acumular, andar junto a essa rede social, a parte do Ministério Público, do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, da Polícia Civil. Essa delegacia, que vai funcionar na sede do 6º DP, ela acumulará e ficará responsável pela apuração dos 14 tipos penais previstos no Estatuto do Idoso. Não basta a vítima ser idosa. Nós temos o Grupo Especial de Investigação de Homicídios, que continuará investigando os crimes contra a vida, a delegacia especializada no atendimento à mulher, que atenderá aos casos de violência doméstica, e nós atenderemos aqueles outros 14 tipos penais, principalmente o maus-tratos, que é expor a saúde e a integridade física do idoso a uma condição degradante, não oferecendo a moradia digna, higiene adequada, alimentação e os benefícios relacionados a medicamentos, à saúde, e aquele crime específico de apropriação de proventos. 90% da nossa demanda se vincula a esses dois delitos. Essa delegacia também se preocupa não só com a responsabilização criminal. Nós recebemos, através de uma parceria com as faculdades aqui de Anápolis, estagiários de psicologia, estagiários de pedagogia, e através desses dois agentes de polícia que foram destacados para essa função específica, mais um escrivão, e junto com os estagiários, nós pretendemos também desempenhar essa função social, de não só responsabilizar os autores, mas também oferecer a reintegração social desse idoso e também do autuado, já que o investigado, sendo familiar, ele mais cedo ou mais tarde, diante da falência do nosso sistema prisional, vai voltar para o seio da família. E se ele não for ressocializado, e se o idoso não receber uma preparação e um acompanhamento diário, o nosso trabalho de nada vale. Então, nossa principal preocupação é a assistência social, não só a responsabilização criminal, como eu disse anteriormente. Nós traçamos uma linha estrutural, um estudo estatístico, e pretendemos atender mensalmente cerca de 20 casos de maus-tratos contra idoso. Além dessas outras denúncias que chegam sobre apropriação de proventos, abandono de idosos em casas de acolhimento em hospitais, e também discriminação contra idoso no seio familiar, no trabalho, meio de transporte e nos outros órgãos públicos. Então é com muito prazer que a Polícia Civil divulga para vocês esse trabalho e coloca a 6ª Delegacia então à disposição com essa nova estrutura, com essa nova reestruturação também em relação a viaturas, computadores e pessoal, e acreditamos que um trabalho exemplar pode ser feito e vai sentir um impacto social. Hoje, cerca de 20% da nossa população é composta de idosos. Nós temos mais idosos do que crianças em Anápolis. Então, nós já tínhamos a delegacia especializada no atendimento à criança e adolescente, a DEAN no atendimento à mulher, e havia essa lacuna no atendimento ao idoso. Desde 2003 havia essa determinação legal para a criação da delegacia de proteção ao idoso. Contudo, através do trabalho, incitados pelo trabalho do Dr. Marcelo Henrique e agraciados pela sensibilidade do Dr. Álvaro, conseguimos, então, formalizar essa delegacia, que já está funcionando desde o primeiro dia de maio e será formalmente inaugurada na primeira semana de junho. Estamos hoje com 10 casos em andamento, inclusive saindo daqui, nós já iremos nos dirigir até o bairro Itamaraty, onde iremos formalizar pessoalmente mais um atendimento. Então, nós nos colocamos à disposição de todos para outros esclarecimentos e contamos com o apoio de vocês também em relação a essa municipalização da segurança pública, através de convênios com a Prefeitura Municipal e diretamente também com a nossa Polícia Civil, através da Delegacia Regional.
Obrigado, doutor Manuel Vanderico, delegado do 6º Distrito Policial. E também obrigado ao doutor Álvaro Castro dos Santos, que é o delegado regional de Anápolis. Doutor Álvaro, lembra aqui que depois que ele veio para cá, nós passamos aqui em Anápolis, havia 168 presos e hoje eles já são mais de 500 presos, prisões realizadas aqui pela regional de Anápolis, depois da vinda do doutor Álvaro para cá. Nós vamos fazer a entrega de um certificado aos nossos convidados, um certificado de honra ao mérito pelos trabalhos prestados aqui à cidade de Anápolis. Vou convidar para fazer a entrega as nossas vereadoras, que foram colegas aqui do doutor Álvaro, né, nossas advogadas. E também estou vendo que as mulheres aqui estão estudando mais do que os homens, né, duas ali que já foram colegas de faculdade dele. E vou chamar também aqui os nossos advogados, o Jean Carlos e o Hamilton Filho, e o pastor Vilmar Silvestre, para fazer entrega, são dois certificados, as nossas colegas de faculdade ali do doutor Álvaro fazem a entrega ao doutor Álvaro, e os nossos dois advogados e o pastor Vilmar Silvestre fazem a entrega ao doutor Manuel Vanderico. Vou suspender a sessão por 3 minutos para a entrega dos certificados e cumprimentar os nossos convidados. E declaro reaberta a sessão, ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, cadê minha lista aqui? Está aqui, Jerry Cabeleireiro, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, muita alegria que eu retorno a essa tribuna. Em primeiro lugar, parabenizar o governador Marconi Perillo pela iniciativa desta caminhada à Brasília para defender o nosso estado desta unificação do ICMS. Também parabenizar o Frei Valdair por ter montado esta comissão para que pudéssemos participar desse evento que muito vem ajudar para que esse projeto não seja votado e que Anápolis possa continuar crescendo, aumentando os empregos, consequentemente, dando condição para novas empresas se instalar em nosso município e assim podemos ter a condição de crescer ainda mais. Tivemos a grata felicidade, fiquei até um tanto quanto emocionado, porque sempre defendi as manifestações que colocava o nosso país em condição de disputar com os demais em crescimento, na educação, também na saúde. onde o nosso povo pudesse ter a dignidade de ter o trabalho, de ter a escola, também de proporcionar a esse povo do nosso país e do nosso município saúde, principalmente. Portanto, ao ver vários municípios agregado àquele grito de guerra do governador Marconi Perillo, fiquei muito emocionado e gritamos o nome de Goiás, o nome de Anápolis, em função de que a presidenta ouvisse e que os demais deputados, senadores, pudessem se sensibilizar e não deixar que esse projeto fosse votado. Anápolis, com certeza, seria, eu não vou dizer a segunda cidade, mas acredito que a primeira cidade que perde com esta unificação, e perde muito, vereador pastor Wenderson. Os vereadores, todos os vereadores, todos, sem exceção, empenhados em favor do município de Anápolis. Quero parabenizar o vereador Paulo de Lima, também o Jean Carlos, Sargento Pereira, o Eber Mamed, que se esforçou, não mediu esforços realmente, para acompanhar aquela marcha, aquela subida que não foi fácil. Muita gente, em função de defender nosso município. Mas, senhor presidente, tem outro motivo pelo qual eu faço uso dessa tribuna. E gostaria de fazer um apelo aqui ao povo anapolino. A situação ela é constrangedora, porque se trata dos córregos do nosso município. Mas percorrendo alguns, novamente, eu pude perceber, senhor presidente, que existe esgoto clandestino, tirei algumas fotos, fiz algumas filmagens, e existe esgoto clandestino entrando nesses córregos. A minha luta para continuar contribuindo com o meio ambiente ainda vai mais além. Devo percorrer toda a extensão do córrego Extrema, terminar de percorrer esse córrego, as margens desse córrego, também o córrego das Antas, no sentido de denunciar e também colaborar para que esses rios e o nosso manancial seja preservado. Quero parabenizar aqui, senhor presidente, em nome de uma colega que me abordou ainda na entrada da Câmara Municipal hoje, parabenizando os novos vereadores pela garra, pela determinação e por essa vontade de trabalhar e ver ainda o nosso município seguindo rumo ao desenvolvimento em todos os âmbitos, tanto industrial quanto na preservação do meio ambiente, para que no futuro próximo tivesse uma condição de subir nessa tribuna mais para parabenizar do que para cobrar. Mas o momento é de cobrança e vamos fazer. Quero parabenizar um grande colega, que é o Tonhão. Tive a grata satisfação de visitá-lo na sua eleição, onde ele se tornou aí, então, o presidente, o representante da região do Vivian Park. Também parabenizar aqui o doutor Álvaro Tavares e dizer
ao povo anapolino que realmente a ida daquela delegacia para a região do Recanto do Sol me ajudou sim, mas ajudou ainda muito mais o povo da nossa região, que pôde ter um pouco mais de tranquilidade. Me lembro ainda, senhor presidente, na época que o presidente, o secretário de Segurança de Estado, era o senhor Ernesto Roller, eu tive o desprendimento, vamos dizer, de fazer um abaixo-assinado para tentar levar essa delegacia para a nossa região. Então, colhemos várias assinaturas, quase 500 assinaturas, levei em Goiânia e foi protocolado, então, esse baixo-assinado, pedindo essa delegacia. Tempos depois, tivemos aí a parceria do deputado Carlos Antônio, e não medimos esforços para sair na rua novamente, para buscar, então, o local adequado para aquela delegacia. Então, eu acredito, sim, ele falou bem a verdade. Me ajudou muito. Mas tivemos também a grata satisfação de fazer outras reuniões, onde o prefeito Antônio Gomide esteve conosco, também o secretário de Ciência e Tecnologia, o deputado Carlos Antônio, para que, junto, tivéssemos a condição de cobrar mais benefícios para a nossa região. E hoje, graças a Deus, temos lá, através dessas reuniões, através do empenho do então prefeito Antônio Roberto Gomide, temos hoje uma linda praça, temos um centro profissionalizante, temos a delegacia de polícia e, graças a Deus, está chegando também a rede de esgoto na nossa região. Então, somamos esforços e, graças a Deus, cheguei até esta casa de lei. Portanto, eu quero, mais uma vez, parabenizar todas as pessoas que me fizeram chegar até aqui. Tivemos grandes pessoas que saíram também para as ruas em função de me ajudar, naquela época, a realizar tal reunião, a qual nos proporcionou fazer essas reivindicações. Hoje estou muito grato e posso dizer, até de certa forma, preparado para defender os interesses do nosso município. Devolvo a palavra para o senhor presidente.
Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça verificação de quórum.
Vereador Lizier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Paulo de Lima, vereador Gerri, vereador Herber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereador professor Geli, vereadora Dinamélia Rabelo, vereador Freio Dair, vereador Wederson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Hamilton Filho, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra ao ilustre secretário, reforço o convite do presidente da Comissão de Finanças, vereador Wederson Lopes, para uma reunião logo mais com os vereadores que desejarem tirar dúvidas sobre a LDO que tramita nessa casa. Assim, logo depois da sessão, né, vereador? Logo depois da nossa sessão, o vereador Wederson Lopes convida para uma reunião para falar sobre a LDO. Também, senhores, eu acho que todos receberam um documento aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, pedi para tirar a cópia. Nós faremos a entrega de um título de cidadania aqui, nessa data aqui já agendada, dia 21/6, à ministra do Superior Tribunal do Trabalho, a Adelaide Alves Miranda Arantes, que já foi concedido o título de cidadania a ela aqui o ano passado, e nós faremos a entrega agora no dia 21/6. A ministra Adelaide é esposa do ex-deputado federal Aldo Arantes, que e a OAB solicita aqui, coloca aqui à disposição a sede lá da OAB, o salão da OAB, para que a gente possa fazer essa solenidade lá. ela possivelmente, inclusive, trará para essa solenidade mais ministros lá do Superior Tribunal do Trabalho. Estou passando para o conhecimento dos senhores, porque nós colocaremos aqui para votação aquele decreto legislativo autorizando a transferência dessa sessão para lá. Então, já estou passando para que Vossa Excelência possam tomar conhecimento e já ir analisando sobre a deliberação que colocaremos em seguida, durante essa semana ou no mais tardar na próxima semana, para apreciação do plenário. Palavra com o ilustre secretário.
Processo em única votação, que é o processo 045/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto parcial a emenda que autoriza, perdão, o projeto inicial autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de cooperação técnica com União, Estados, Municípios, entidades da administração direta e entidades paraestatais da outras providências. O veto refere-se ao parágrafo 1 do artigo 2º, a Comissão de Constituição e Justiça da Ação emitiu parecer contrário à matéria e vem para a apreciação do parecer da comissão, senhor presidente.
Presidente, que possa ler para nós, por favor.
Na realidade, no caso do veto, o parecer da comissão já é o voto mesmo em relação ao veto.
Que possa ler, por favor.
Vai ser lido
a mensagem do veto.
O parecer da comissão?
Na mensagem do veto, né?
Ok.
Veto que é suprimido, né? O que vai tirar...
Mensagem...
Lá. Senhor presidente, com fulcro no artigo 59 da Lei Orgânica do Município, apresenta a Vossa Excelência veto parcial por inconstitucionalidade ao toque de lei número 010/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios e termos de cooperação técnica com União, Estados, Municípios, entidades de administração indireta e entidades paraestatais das providências, apresentando, para tanto, as razões do veto abaixo. A emenda inserida por esta augusta Casa de Leis, alusiva ao parágrafo único do artigo 2º, fere o dispositivo da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, visto que está em seu artigo 116, parágrafo 2º, estatui que, assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Assim, o Legislativo Municipal, fixando prazo para envio à Câmara de cópia de convênio ou termo de cooperação, ofende a literalidade da lei federal, que institui, aliás, normas para licitações de contratos de administração pública, razão pelo dispositivo de ser vetado. Essas, senhor presidente, são as razões que motivam vetar parcialmente o autógrafo de lei nº 010/2013, as quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa augusta Casa de Leis. Vou ler o parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Ação, tendo pedido o vereador Sargento Pereira. O autor, o vereador Jean Carlos Ribeiro, faz um breve relato e inicia o parecer. Cabe à CCJ, de acordo com o artigo 42 da LOMA e artigo 32, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa, manifestar-se sobre todos os projetos, emendas, submendas e substitutivos em tramitação, quanto aos aspectos legais, constitucionais, jurídicos, regimentais e da técnica legislativa. Constata-se que a medida veto parcial é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do prefeito, conforme previsto no artigo 81, inciso 7º da LOM. Entretanto, cumpre-me discorrer o seguinte. A expressão inconstitucionalidade nos reporta a compreensão de conceitos jurídicos sem os quais o nosso ordenamento jurídico estaria em um colapso. Nosso ordenamento jurídico é composto de várias categorias normativas. Desta forma, se não houver uma hierarquia entre essas categorias, certamente instalar-se-ia uma insegurança para o sistema legal, que inviabilizaria a obediência das leis. Desta forma, para se evitar a ineficácia das leis, essa deve obedecer princípios e disposições contidas na Carta Constitucional. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 30, inciso 1 e 2, a competência dos municípios para legislar nos assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Cita aqui o artigo da Constituição. Aí fala que no caso em epígrafe, a emenda não contraria nenhuma norma constitucional e nem tampouco texto de lei de licitações, que no mesmo sentido determina que a entidade ou órgão da entidade de administração pública, direta ou indireta, ou órgão repassador, o concedente, deverá ser dada ciência do convênio ou termo de cooperação à Câmara Municipal. Portanto, tal ciência poder-se-ia ser efetivada pelo envio de cópias no prazo fixado ao Legislativo Municipal, conforme fez constar a emenda inserida. A Lei 8666, de 93, ao dispor tal obrigatoriedade de dar ciência às câmaras municipais, teve como finalidade proporcionar ao Poder Legislativo Municipal o conhecimento de todos os atos relacionados à celebração dos convênios e termos de cooperação. Cito aqui o artigo 37 da Constituição. No caso em epígrafe, a emenda que inseriu no texto do projeto de lei a obrigação do Poder Executivo de enviar a esta Casa de Leis cópias de todos os contratos e convênios e termos de cooperação no prazo de 30 dias após a assinatura dos mesmos, o que fundamenta-se no princípio da publicidade e eficiência. O conhecimento de todos os atos por parte do Legislativo Municipal é que resguarda a transparência que se impõe à administração pública, e o prazo fixado é razoável para o envio e dará maior eficiência à finalidade do envio, que é o acompanhamento e fiscalização dos atos do Executivo. A fixação de tal prazo para envio das informações é, na verdade, uma forma de instrumentalizar e operacionalizar uma rotina administrativa para maior eficiência dos atos administrativos. Por outro lado, os entes públicos brasileiros têm buscado todas as formas de permitir maior eficiência e controle dos atos públicos, o que não é diferente nesse município e, sobretudo, nessa administração, que tem como marca indelével de sua gestão administrativa e financeira a transparência dos atos administrativos. Por último, vale ressaltar que nos diversos níveis de governo, os atos normativos têm consignado expressamente dispositivos que determinam ampla publicidade e obrigação de comunicação às Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Apenas para exemplificar, vejamos que dispõe a portaria interministerial 507, de 24 de novembro de 2011, do Ministério do Estado, do Planejamento, Orçamento e Gestão da Fazenda e chefe da Controladoria Geral da União. Artigo 48. O concedente notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, prazo de até 10 dias, a celebração de instrumento, a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa, ou a Câmara Municipal conveniente, conforme o caso. Parágrafo único. No caso de liberação de recursos, o prazo que se refere ao CAPT será de 2 dias úteis. Isto é, existem atos normativos ainda mais rigorosos quando tratam de garantir a ampla publicidade e conhecimento dos poderes legislativos acerca da celebração de convênios e termos de cooperação. Assim sendo, a emenda não se reveste em constitucionalidade, tendo em vista que está sob manto da competência legislativa municipal prevista no nosso ordenamento jurídico maior, e também porque não afronta literalmente a literalidade do texto da Lei 8.666. Desta forma, sem maiores delongas, entendo que a emenda apresentada não acarreta qualquer inconstitucionalidade e nem contraria a norma infraconstitucional alusiva ao tema, pelas razões jurídicas superexpostas. Diante do exposto, não havendo óbvio, se manifestamos desfavoravelmente ao veto parcial, é o nosso parecer. Votou 5-2 na Comissão de Constituição, Justiça e Votação.
Está em discussão.
Discutindo.
O projeto de.
Discutindo, senhor presidente.
De veto. Para discutir, líder do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Bom, primeiramente, dizer que esse veto, ele está sendo colocado aqui exatamente por causa do tempo. Não é questão de transparência, porque ninguém, nenhum governo, talvez, desses últimos tempos, tenha tido tanta transparência quanto o governo do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide. E existem hoje mecanismos importantíssimos que dão essa transparência para nós, como, por exemplo, o portal de transparência, o diário oficial, que são elementos suficientes para garantir os atos da administração pública. Então, partindo dessa questão da transparência, eu acredito que não é por esta razão que nós estamos vetando essa emenda que foi feita pelo vereador Fernando Cunha. Muito pelo contrário, não é a questão da transparência, e sim pela questão de prazo, de tempo. Ele limita, engessa o governo, força o governo até antecipar documentos, comunicar à Câmara, num prazo muito curto. Então, que que está pegando nesse momento é a questão do tempo, do prazo. Existem alguns contratos que o governo faz e que manda a esta Casa de Lei, senhor presidente, até com menos tempo, antes dos 30 dias. Mas existem outras situações, até por uma questão de tramitação de documento, em que precisa de mais tempo. Enquanto que se limita ou determina o tempo de 30 dias, o prazo de 30 dias, isso dificulta para o governo, certamente, oferecer os documentos e comunicar à Câmara a maneira correta como deve ser feita. Então, também, o relatório está dizendo da questão que não tem inconstitucionalidade. Esse foi relatado pelo vereador Jean. Fere a Lei Federal 8.666, no artigo barra 93, da Lei da Licitação e Contratos da Administração Pública, no seu artigo 116, parágrafo 2. Vou ler o artigo aqui. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por org e entidades da administração. No artigo 2, assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara, à Câmara Municipal, respectivamente. Então, fere essa lei federal nesse artigo e também nesse parágrafo. É importante declarar que o Poder Executivo envia essas cópias de convênio firmados bem antes do prazo, como eu já disse, e que o Poder Executivo tem prestado o serviço com transparência e eficácia no artigo, sempre com dinamismo. Então, não tem, nem não atrapalha de maneira nenhuma essa questão. O veto aqui simplesmente faz com que o governo apresse para mandar esta Casa de Leis dentro de um prazo de 30 dias. E, normalmente, pode ocorrer que o prefeito, o executivo, precise de mais tempo para apresentar a esta casa os contratos firmados. Por isso que o executivo pede o veto e gostaria de contar com a colaboração de todos os vereadores que são da base para que permaneça o veto, seja favorável ao veto.
Discutindo
o projeto.
Discutindo, senhor presidente.
Carlos, depois Mauro Severiano.
Em relação ao veto, eu até concordaria com o Frei Valdair se as justificativas tivessem vindo nessas razões. A argumentação ali na justificativa do veto é que fere a Constituição e a lei federal, a lei de licitação. Se fosse um veto político, talvez o meu posicionamento teria sido outro. Mas, avaliando juridicamente, não fere, que a emenda não é na lei de licitações, é numa lei municipal que autoriza celebrar convênios e termos de cooperação mútua.
Só que a lei se trata de licitação e convênios.
Estou acabando de dizer. A emenda não é na lei de licitações, é na lei que autoriza o município a celebrar convênios e ter cooperação. E ninguém falou que o município não dá transparência, ao contrário. Eu, ainda enquanto servidor, comemorei quando o prefeito nessa casa foi o autor da lei que criou o Diário Oficial do município, em 1996. Inclusive, nós cobrávamos isso, porque eu trabalhava na expedição de atos administrativos, a importância de se ter um Diário Oficial. Parabenizei ele pessoalmente, quando ele se tornou prefeito, e em 2010, colocou em prática a lei de autoria dele, aprovada aqui, e que até então não era colocada em prática. A questão aqui é, novamente, de assessoramento. As justificativas, então, não batem com as argumentações que Vossa Excelência trouxe nessa casa. A justificativa aqui é porque ela é inconstitucional e fere a lei federal, 866, lei de licitação. No meu ponto de vista, não fere constitucional a Constituição, primeiro porque a própria lei de licitação determina. Então, a lei de licitação estaria ferindo a Constituição. E segundo que a própria lei de licitações, no seu artigo 116, determina o encaminhamento. Na lei municipal aprovada, nós só pelo que eu pude entender, o vereador autor da emenda, Fernando Cunha, e que também essa casa aprovou, tanto nas comissões como em plenário, somente quis dar uma rotina administrativa para o envio dessas cópias. Porque o próprio município já faz isso no Diário Oficial. Ele publica o extrato no Diário Oficial. Agora, o teor, o inteiro teor do convênio, não vem, a não ser quando encaminha as cópias. Então, é uma maneira de se instrumentalizar uma rotina administrativa para que não fique o vereador, quando da necessidade, fazendo ofício ou requerimento e aguardando. E até soberbando a administração. É muito fácil a procuradoria, depois de publicar o convênio assinado, tirar algumas cópias e enviar uma cópia para cá, como já faz. Agora, a lei só especificou um prazo. E esse prazo não fere em nada a Constituição Federal e muito menos a lei de licitações, que ela também já fala. Então, assim, se fosse uma justificativa, porque vai dificultar a rotina administrativa...
Também dificulta,
vereador. É político, mas não foi. O argumento
também dificulta.
A justificativa é que a emenda é inconstitucional e fere de literalidade a lei 866. Não fere. Então, a argumentação, as razões da justificativa foram erradas, equivocadamente encaminhadas. Então, o parecer foi em cima da questão jurídica. Nós compreendemos que é a administração que mais se tem transparência. Até por isso que essa casa aprovou, que achava que nem ninguém que entendeu que um prazo de 30 dias seria difícil tirar algumas cópias e enviar para cá. Eu acho até que não se trata aí de uma razão política do prefeito. É uma justificativa, ele não tem obrigação técnica de entender isso aí. E no meu ponto de vista, eu analisei, tanto é verdade que o governo federal é mais rigoroso. Uma norma infraconstitucional, infralegal, uma portaria do Ministério do Planejamento, ela é mais rigorosa. Ela fala que é em 10 dias após a publicação dos convênios. E mais, quando tem repasse de recursos, é em 2 dias. E é uma norma do governo federal atual, implementada pelo Ministério do Planejamento atual. Então, assim, juridicamente, não procede. Tanto é que, né, nós demos um parecer, foi aprovado por 3-2, e cabe a essa casa, só encerrando, cabe a essa casa, nós, membros, né, dessa Câmara, que estamos pregando uma atuação diferenciada, um resgate de credibilidade, manter ou não que nós aprovamos. Porque se fosse uma razão política, se tivesse procedência e inconstitucionalidade, eu não teria nenhum desconforto em falar, nós erramos. O parecer, naquela ocasião da comissão, foi equivocado. Porque eles têm um controle de constitucionalidade e têm muito, talvez, mais estrutura para analisar com mais capacidade. Mas nesse caso, no meu ponto de vista, e até onde os demais colegas aí da área jurídica que eu comentei, não procede. Tanto é que, por isso, eu fui, votei contrário ao veto. E pela manter o texto original.
Está tudo na base.
Fiquem, vossas excelências, cada um com o seu livre convencimento, com a sua convicção. Eu voto de acordo com o entendimento, com a minha convicção. Se fosse prejudicial para a administração, certamente eu me absteria, seria contrário. Mas não vejo nada demais. Até porque a administração já faz isso. Só está estabelecendo um prazo para criar uma rotina, que às vezes passa, digamos, como Vossa Excelência disse, publicou, tem outra tramitação, e passou 30 dias, 60, 90, esqueceu de encaminhar. Uma hora ou outra vai precisar. Então, é uma rotina que vai criar para facilitar o conhecimento dessa casa. A hora que quiser, não precisa de oficiar a prefeitura, está aqui nos arquivos da Câmara Municipal. Ou convida a entidade tal, do Hospital Espírita, de outra entidade, um exemplo, né? Então, da minha parte, eu fui contrário, outros companheiros da comissão acompanhou, e juridicamente não é inconstitucional nem ilegal. Agora, o voto é livre, o plenário é soberano, e vocês decidem. Eu voto com minha convicção. Contrário ao veto.
Também, para discutir o projeto, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu faço, como todo mundo sabe, faço parte da Comissão de Justiça, eu e meu amigo Lezer, que é meu presidente, demos um voto separado, mantendo o veto do prefeito. Eu conversando agora com meu companheiro de bancada, Paulo de Lima, também ele vai acompanhar meu voto aqui no plenário. Então, o PDT, nessa Casa de Leis, tem 2 votos para manter o veto, viu, Frei Valdair? Ser lido o prefeito.
Muito obrigado.
Analisamos friamente. na Comissão de Justiça e Redação, e eu, o companheiro Zé de Lima, vai manter o voto, porque eu dei o voto separado nas comissões. Foi, acho que é 2-5. Eu e o Lisier, presidente da comissão, votamos lá para manter o veto do senhor prefeito. Obrigado.
Ainda para discutir o projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, é o seguinte, nós estamos cansados aqui de estar engolindo o veto da administração, com motivo, com a ideia de que onera os cofres públicos, etc. Então agora está na hora de nós mostrar para que nós estamos aqui. O projeto é constitucional, já foi aprovado pelo nosso ilustre vereador Jean Carlos. A gente fica parecendo, não sei o que é a palavra certa, mas eu gostaria que os novos pares dessem uma analisada no projeto. Não tem nada a ver com institucionalidade, o prefeito já faz isso, a administração já faz esse trabalho. É simplesmente, igual o nosso vereador Jean Carlos falou, para dar uma rotina para a administração. E eu não vejo por quê. Isso aí, uma vez que no âmbito federal, fala em 10 dias, 30 dias é o suficiente, porque o contrato já está feito. Simplesmente é só tirar a xerox e mandar para a gente. Eu não vejo porquê desse veto. Então, gostaria que os nobres pares fizessem o voto aí e que realmente tenha consciência, porque senão vão ficar aparecendo aqui uns palhaços aqui votando só com a base e esse tipo de coisa. Então, gostaria que todos votassem e que votassem contra o veto.
Uma parte, vereador. Uma parte.
A parte aí.
Vereador Pereira. No direito administrativo, a justificativa dada ao ato administrativo, ela fica vinculada. Nesse caso, a justificativa é sobre inconstitucionalidade. Sim. O que não há no começo, no meio e no fim dessa
emenda
que foi feita pela Comissão de Justiça, não há em nenhum momento isso. Tanto é que um dos motivos dado pelo líder do prefeito foi... Talvez um problema em mandar essas emendas, o tempo para se mandar a cópia desses convênios assinados para essa casa. Então não há inconstitucionalidade. Vamos partir desse princípio, até porque a lei 8666 fala que tem que ser mandado para a Câmara Municipal, não fala prazo. O que nós fizemos foi com base no artigo 30 da Constituição, que diz no seu inciso 2 que pode suplementar a legislação federal caso necessário. Isso nós estamos fazendo, colocando um prazo de 30 dias. Agora, como muito bem disse o vereador Jean Carlos, que muito bem relatou, diga-se de passagem, esse veto, Vossa Excelência, que nós temos que parar para pensar é que esse veto já é dessa administração. Nós votamos outros vetos aqui alegando que o veto seria da legislatura passada. Esse é o começo dos vetos dessa administração. Então nós temos que nos ater... Porque nós votamos duas vezes favorável a isso. Quando eu coloquei a emenda lá, a partir do momento que ela foi aprovada pela comissão, ela virou dessa casa, quando nós, por unanimidade, aprovamos duas vezes e votamos de forma favorável a essa emenda. Agora, o que eu quero pedir aos nossos pares é que a gente mantenha e vote contrário ao veto para que a gente mantenha isso. A questão não é de ser mais transparente ou menos transparente. É sim uma prerrogativa dessa casa que é a fiscalização e que a gente possa fiscalizar com mais... rigor e mais rapidez também esses convênios assinados. Então, muito obrigado pela parte e peço aos novos pares para que a gente derrube esse veto.
Pois é, senhor presidente. Então, nobres vereadores e vereadoras, chegou a hora. O veto é um veto simples e nós temos que realmente provarmos para que nós estamos aqui nessa casa, porque o nosso vereador Hamilton Batista, filho, fez um projeto mais ou menos nessa linha de trabalho, a transparência. Eu já pedi para a minha assessoria jurídica dar uma olhada e realmente é totalmente condicional. Então agora eu estou vendo que isso aqui é um voto político, tá? Então agora é hora de nós realmente votarmos pela condicionalidade do projeto e realmente mostrar para que nós estamos aqui nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
Até mais, companheiros, vereadores, fares aí. Como bem dito aqui no começo, aqui, bem falado, né? Na verdade, no começo aqui da nossa sessão, o vereador Jacques Charles informou e falou aqui, usou bem as palavras, que nós devemos cumprir prazo, né? Devemos cumprir prazo. Nós temos cumprido prazo. Então, já que o Executivo tem antecipado tais informações, como bem dito aqui, né? Já bem falado também pelo nosso
líder... Em alguns casos, eu disse...
alguns casos, bem, mas tem feito, né? Antecipado. Bem, eu não vejo razão por que, então, desse veto parcial. Não vejo qual é a razão disso aí. Já que ele tem feito, por que não pode, certo? Está nos informando também com o prazo estipulado aí. Se nós temos prazo a cumprir, acho que o prefeito também tem. Tem que cumprir esse prazo, acredito eu. Então, sou contrário ao veto.
Ainda está em discussão o projeto de veto. Nós vamos colocar para votação. Está em votação, a votação é nominal. O voto é contra ou a favor do veto.
Senhor presidente.
Contra ou a favor? Contra ou a favor do veto?
Senhor presidente.
Vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu gostaria que fizesse, conferisse quórum.
Uai, mas...
Precisa?
O quórum regimental é de 12, vereador. Então nós temos quórum mais do que suficiente. Okay. Para seguir a sessão, nós precisamos do quórum de 12 vereadores. Vereador Hamilton Filho, como vota?
Voto a favor do veto, contrário à comissão.
Vereador Sargento Alberto.
Contrário ao veto.
Vereadora Dina Lélia.
Favorável ao veto.
Vereador Eber Mamed.
Favorável ao veto.
Pode começar a ficar doido. Vereador Li Rosa.
Vereador ausente. Fernando Cunha.
Eu sou contra o veto.
Vereador Glenn Martins.
Contra o veto, presidente.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles, como vota? Vereador Jean Carlos.
Contra o veto.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Ausente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Contra o veto, senhor presidente.
Vereador Lisier.
Favorável ao veto.
Vereadora professora Geli.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Mantendo meu voto separado da Constituição, Justiça, Redação, mantendo o veto, senhor prefeito.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrária ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favor ao veto.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, acompanhando a bancada do PT, favor do veto.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair.
Mantenha o veto.
Vereador Vespa.
Mantenha.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável ao veto, senhor presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 13 votos favoráveis e 6 votos contra, o veto está mantido. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, que conste em ata.
Que conste em ata com 6 votos contrários.
Declaração de voto, presidente.
Os contrários e os ausentes, né? Porque aí bate a conta.
Palavra com o ilustre secretário.
Presidente, eu queria retirar de pauta do processo 034-2013, de autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, tendo visto que o mesmo não está no plenário.
Assim como determina o regimento, o autor não está presente, o projeto não será votado.
Processo primeira votação, processo 058-2013, de autoria do vereador Gleim Martins, que é o projeto de lei que dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros por passageiros, motoristas e cobradores em qualquer veículo do sistema de transporte coletivo urbano e veículo de transporte escolar no município de Anápolis, da outra providência, presidente. Comissão favorável.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão. Parece que esse projeto consta uma emenda de plenário nele.
Ah, tem uma emenda.
Lê a emenda aí, senhor presidente.
Lê a emenda. Lê a emenda aí, Hamilton.
A emenda de plenário que altera o artigo 4º, inciso 2º, que passa a ter a seguinte redação: que informe a seus funcionários, motoristas e cobradores sobre disposições dessa lei. E altera também o artigo 6º, que fala que deverão ser comunicados o teor dessa lei. O artigo 6º trata do que as empresas que exploram o transporte coletivo urbano e as pessoas físicas ou jurídicas que exploram o transporte escolar deverão ser comunicados o teor dessa lei. A lei, a emenda, por exemplo, prevê apenas uma comunicação aos motoristas que exploram o transporte escolar e aos motoristas e cobradores que trabalham no transporte coletivo urbano.
Nós vamos primeiro votar o projeto no texto original e depois estaremos votando a emenda, que é apenas uma emenda modificativa, mas apenas num artigo do projeto. O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Glemo, autor do projeto.
Senhor presidente, esse projeto, a gente elaborou ele no nosso
gabinete. Discutindo também, senhor presidente.
Em relação da grande procura ao nosso gabinete, a respeito do alto som dentro dos ônibus. E nós fizemos esse projeto pensando na comunidade, pensando nas pessoas que utilizam o transporte coletivo e o transporte escolar. O presente projeto, senhor presidente, tem o intuito de zelar pela tranquilidade e o sossego dos demais cidadãos que utilizam o meio de transporte coletivo e escolar, para que se locomovam para as casas, os trabalhos e assim por diante. Submetidos a estresse total e à falta de educação e de bem-estar por parte daqueles que utilizam aparelhos sonoros sem o fone de ouvido. Ontem mesmo eu estava olhando na Brasil Urgente, lá no Rio de Janeiro, entrou um cidadão com o celular ouvindo um funk. Aí a mulher se levantou do local onde ela estava sentada, chegou diante desse menino, desse adolescente, aos gritos, a ponto de ir na via de fato. Por quê? Do barulho. Ela gritava, falava assim, que sua mãe não deu educação, então eu vou te dar. Liga isso aí. Ou seja, quase foi a via de fato. E atentando também, as pessoas saem do trabalho, vai para as escolas querendo estudar, revisar uma prova, até mesmo saindo do trabalho cansado, e o som incomoda. O som incomoda. Senhor presidente, aí o som está incomodando dentro dos ônibus. Gostaria de pedir colaboração dos novos pares, todos devem ter lido o projeto. Todos têm parentes, amigos na cidade que devem ter convivido com esse problema, com essa falta de educação das pessoas dentro dos ônibus. E é o cunho educativo, porque estados inteiros, aqui no Brasil, estados inteiros aderiram a essa lei. Vários estados, várias capitais, vários municípios, até maior que o nosso, já aprovaram essa lei. Nas redes sociais, ganhou a força nas redes sociais. As redes sociais estão falando. Até ontem mesmo, no Fantástico, senhor presidente, estava fazendo sobre o transporte, até a menina lá da repórter falou que o problema do transporte, falou assim, gente, não esqueça que estamos no Brasil, use o celular no fone de ouvido. Ou seja, as pessoas têm que ter a iniciativa, a educação, porque todo celular, ao comprar o celular, ele vem com fone de ouvido. É opcional, a pessoa usa se usa o fone ou não, ou seja, sem o fone incomoda as pessoas, com o fone incomoda ninguém. Então, qual que é o motivo para não usar o fone? É só cunho educativo. Eu peço nobres pares que entendam o projeto, agradeço também a Miriam, a emenda que ela colocou.
Discutindo, senhor presidente.
Necessário que seja votado também, que seja o bom para o projeto. O projeto não é meu, o projeto é da cidade, é para a cidade, não é para mim. Nós não andamos de ônibus, mas quem anda de ônibus sofre na pele. Agradeço, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Ederson Lopes. Estão inscritos também vereador Mauro e vereadora Dinamé.
Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Glemo Martins pelo projeto. Só acho esse projeto irrelevante, realmente, quem não anda de ônibus. E eu também recebi reclamações de pessoas citando o seu projeto. E estou aqui transmitindo os parabéns para o senhor, vereador. Porque realmente uma pessoa que pega o ônibus todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã, todos os dias a mesma rota, praticamente as mesmas pessoas vão naquele ônibus. E hoje os celulares são muito potentes. E as pessoas, tem gente, cada um tem o seu ritmo. Tem pessoas que já acordam aceleradas. Então a pessoa já acorda acelerado com a música ali, técnico, ou funk, ou rap, seja o que for. E uma outra pessoa mais idosa, uma outra pessoa que já tem um ritmo mais lento, já está bem cansada, essa pessoa ela não é obrigada a ouvir o estilo e nem o volume do som do celular daquela pessoa que está ao seu lado ou próximo ali do seu banco. E também no final do expediente, muitas pessoas retornam cansadas e querem dar uma descansada, e o tempo que elas têm para descansar é a trajetória do trabalho para sua casa. Então elas querem dar uma descansada ali, talvez cheguem em casa, ou já vão direto para uma faculdade, já vão direto para um outro trabalho. Então, muitas vezes, realmente, esse volume alto e o tipo de música, ela traz ali um certo estresse para aquela pessoa que quer usar o período ali do ônibus para dar um descanso. E todo aparelho celular, hoje, ele vem com fone de ouvido. Então, não há inconveniente nenhum daquela pessoa que quer ouvir a sua música, tem toda a liberdade, pega o seu fone, conecta ao seu celular e ouve a sua música no volume que ela quiser, com o seu fone de ouvido. Então não vejo problema nenhum e também não vejo dificuldade nenhuma para o cobrador ali pedir para a pessoa colocar o fone. Tem uma plaquinha lá orientando a lei, o cobrador pede para a pessoa que está com o celular, que está incomodando, por favor, coloque o seu fone, assim como acontece nos bancos. Quando você toca o seu celular, você pega o celular, o vigia vem ali e fala, por favor, não pode atender o celular aqui. Não tem inconveniente nenhum. Então, realmente, essa lei, ela visa a beneficiar aquelas pessoas que são utilitárias no transporte coletivo. O senhor está de parabéns e eu sou plenamente a favor dessa lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Continuando.
Também para discutir o projeto, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, o projeto é muito importante, parabéns, Grêmio. Mas eu gostaria que os pares votassem também com a emenda. O projeto com a emenda. Que, para arredondar mais o projeto, que a emenda da Miriam, que ela colocou no plenário aqui, com 7 ou 6 assinaturas, a Miriam, 8 assinaturas, ela está mais apta para falar do que eu. Ela pediu autorização ao plenário e colocou a emenda para arredondar mais o projeto. O projeto é de muito importante, não só para a empresa concessionária, mas também para o usuário. Então, parabéns aí ao autor do projeto. E eu gostaria que os novos vereadores votassem na emenda.
Foi.
Também para discutir o projeto, vereadora Dinamélia.
Discutindo.
Senhor presidente, a intenção do projeto é perfeita. Eu só me preocupo se a gente não está tirando a liberdade das pessoas de ouvir ou não. Que hora ouvir, como ouvir. Talvez colocar nesse projeto que é apenas ouvir dentro do ônibus, apenas pelos fones de ouvido, né? Porque pode cair aí nós vamos tolir a liberdade dessas pessoas, né? Outra coisa, a fiscalização. A empresa não é obrigada a fiscalizar esses passageiros. Ou então nós estamos dando poder de polícia para o cobrador e o motorista do ônibus. Então, assim, eu gostaria, depois, se a Miriam puder colocar a emenda, que realmente temos que repensar nesse projeto. Obrigada.
Estão discutindo.
Para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Bom,
depois,
eu nem...
Jean Carlos.
Tá, desculpa, eu nem ia fazer essa discussão, mas a emenda ela é muito simples. Ela tira no artigo 4º, a última palavra, da responsabilidade total da empresa. Você não pode atribuir essa responsabilidade à empresa. Poder de polícia a empresa não pode ter. O que, que a empresa tem obrigação? O que, que a empresa tem a obrigação, até conforme a lei? A fixar os cartazes avisando dessa lei municipal que é proibido isso e comunicar a quem pode ser. Então, a gente tem que tirar essa atribuição da empresa, porque não é uma atribuição legal da empresa, essa fiscalização dentro do ônibus. O motorista, eu acho que não pode ter a obrigação de chamar a polícia. Ele pode chamar o CMTT, fazer algum aviso e tudo, mas ele não pode chamar a polícia para tirar alguém de dentro de um ônibus. Então, eu acho assim que nós estamos indo para um caminho, eu acho que esse projeto, vereador Gleim, ele é bom. Eu nem vou discutir com o senhor, ele é bom. Só que eu acho que tinha que ser mais lapidado para saber quem vai... Hã? Aí, na verdade, eu tiro, na verdade, nem vou crucificar, vereador Jackson. O que a gente fala, nós tiramos pequenas linhas. Foi no artigo 4º, no artigo 6º, que tira a obrigação da empresa de penalizar a pessoa. Eu vou dar um poder de polícia para o motorista e para o cobrador, sendo que ele já tem tanto para fazer, que é dirigir bem o ônibus, que é trafegar, é N coisas, que é dar a responsabilidade dele. Então, aí... Ficam aí, eu só voto o projeto se for com a emenda, na verdade, viu, vereador? Eu acho também, nós temos que pensar na liberdade. E uma outra coisa, eu acho que tem quem está usando som alto dentro de ônibus, está muito demodê, está muito atrasado. Porque todo mundo usa hoje o celular, põe as suas músicas, bota o seu fone de ouvido. É difícil você ouvir, ver jovens que não andam com fone de ouvido, mas do próprio celular. Eu acho que o pessoal que está andando com um gravador desse tamanho está meio fora de moda. Daqui um dia vão estar percebendo isso. Né? Eu acho que eles vão estar... É? Demodê. Existe essa palavra, é a palavra francesa. A minha pronúncia já não é muito boa, viu? Fora de moda. Fora de moda, que o jovem, em geral, o problema lá em casa, o que acaba é o... Que é aquele negocinho que é foninho de ouvido, né? Que a moçada ouve. Meu filho já acabou com o dele, já pegou o meu, já pegou o do pai, né? Meninada de 14, 15 anos faz é isso, né? Os jovens. Então, muita gente, eu ouço com fone de ouvido, que já é um ganho, eu acho que é o direito do som, o direito de alguém. É difícil você começar a tirar, eu não sei onde vai a liberdade, sabe? Eu sei, a minha liberdade, ela termina onde começa o direito do outro. Isso é primordial, né? O som alto, essas coisas. Então, eu acho que a coisa acontece mais no som. Então, eu não quis escolher essa desculpa, eu não quis matar o seu projeto, nem nada, mas eu acho que a empresa não pode ser obrigada a fazer isso. E se fizer isso, tem que ser colocado nos próximos editais de licitação também. Tá, obrigada.
Também para discutir o projeto, o vereador Jean Carlos.
Discutindo, senhor presidente. Eu entendo que o projeto é relevante justamente nos casos em que falta bom senso. Que, infelizmente, tem pessoas que estão no ambiente público e quer fazer tudo que como se estivesse dentro da sua casa. Né? E por isso que se aprovar a proibição do uso do cigarro, né? E a perturbação do sossego também é uma das preocupações. Nesse caso, o Gleim está se atentando para isso, que não são todos, mas muitos faltam bom senso, né? Liga o rádio, às vezes o cara está ali do lado passando por uma dificuldade, indo até para o velório, e o outro está do lado curtindo uma música. Tudo bem, pode curtir, mas por isso que, como bem disse a vereadora, tem um fone de ouvido. E eu acho que é importante contribuir para que as pessoas tenham mais bom senso nos locais públicos, no uma caso parte. Aí nos transportes. Pois não, vereador?
Eu quero dizer, Vossa Excelência, acho que não entendeu. A emenda da Miriam foi muito clara e cristalina, né, vereadora? É que tira o poder da empresa de mandar prender. A única coisa que ela alterou lá é que a empresa põe bilhete, assim, não converse com o motorista, não use fone de ouvido. É a única coisa que a empresa pode fazer. A emenda é clara. Eu sou favorável ao projeto com a emenda. Ninguém aqui está contra o projeto. Eu pedi voto para a emenda porque a emenda, além de alterar, ela ainda endossa mais o autor. Endossa. Em vez dele pegar, falar, você não está cumprindo a lei, vou levar para você para a delegacia. Então, não é assim. A emenda que a Miriam colocou é que, alerte lá, põe as plaquetas. É proibido usar, como é que é? Sem o fone. Tá, ela está mais endossando o projeto do nobre vereador. Entendeu? Que aí fica difícil para a empresa penalizar um cliente seu. Olha, se você não fazer isso, tranca as portas do ônibus, ele não pode ter essa liberdade de policiar. Entendeu, Legrand? Então, mas ninguém está contra o projeto. Projeto, que eu quero que vote com o projeto, mais a emenda. Cumprimentando mais o seu projeto, elaborando mais, colocando uma emenda a mais, que aqueles dois itens lá que não dá, que é a empresa que tem que penalizar o... Isso que é ruim. Obrigado pela parte.
Só confirmando, é isso mesmo, vereador Mauro. Inclusive, eu fui o relator da emenda e fui favorável. Eu não estou dizendo que a emenda está contrária, não. Estou discutindo o mérito do projeto no inteiro teor. A emenda está lapidando, está dando uma melhor redação e realmente é complicado para a empresa. Acho que o CMTT que tem que tomar as fiscalizações aí. Mas nós estamos discutindo o projeto e também somos favoráveis à emenda, né? É para melhor redação.
É só para esclarecer o vereador Mauro. Devolvo a palavra, uma parte ao vereador Gleime.
Maurão, só para complementar, uma pessoa ligou no meu gabinete, me parabenizando, e disse que teve que descer do ônibus para não ir à via de fato com o menor que estava usando o celular. Ele teve o bom senso. E se ele vai na via de fato com o menor? Ia chamar a polícia, não ia? Então é para evitar esse tipo de coisa, esse projeto, é para evitar. Se o cobrador, o motorista, é questão de colocar isso. Você já viu alguém ser multado por estar fumando no lugar fechado? Não tem. Mas isso aqui, ó, a gente tem que pensar é na população que usa o transporte coletivo. Não é pensar na empresa, não é pensar no cobrador, não. Porque elas estão ganhando para isso. E não vai alterar em nada para elas em ônibus, pôr uma plaquinha, pedir. Isso vem de bom senso, vem de educação. Isso é cunho educativo. Não, não é discutir. Hoje em dia, você pode ver que a lei do cigarro, a plaquinha, todo mundo respeita, porque já virou educação. O pessoal, os fumantes hoje em dia têm educação a respeito disso. No começo não tinha, não. Hoje a pessoa fuma, o outro só olha atravessado, ele já apaga o cigarro, dá um jeito de sair. Muitas pessoas, até aqui mesmo na Câmara, pessoas que fumam, ele sai e vai lá para fora para fumar. Porque é respeito. Isso aqui também é educação. Isso aqui também é cunho educativo. Tanto é que a multa é R$50 depois de 4 ou 5 artigos, para depois vir a multa. Então, eu só peço que os novos pais, a gente tem que pensar na população que usa o transporte coletivo. Não é na empresa, nem nós, não. É na pessoa que usa. Que as pessoas já me ligaram no meu gabinete, me parabenizando e dizendo que teve que descer do ônibus para não entrar em via de fato. Como eu vi no vídeo, a mulher ameaçando a pessoa lá, um jovem lá, e falando que se a mãe dele não deu educação, ela ia dar. Aos prantos, gritando. Ou seja, e quando chegar uma via dessa, ela agredir, aí vai chamar a polícia. Então, essa lei é para não chegar a esse ponto. Devolvo a palavra. Obrigado pela parte, Jean.
Também para discutir o projeto, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Gleimo pelo projeto, mas eu estou ouvindo aqui atentamente os colegas, mas me chama a atenção o seguinte: eu acho que esta casa não pode usar de 2 pesos e 2 medidas. É de autoria do vereador Pedro Mariano a proibição de uso de celular dentro do banco. Nós não temos nenhum policial fiscalizando dentro do banco. Tem as placas que proíbem, enfim. Agora, veja bem, como... Mas exatamente, vereador, eu acredito o seguinte, senhor presidente, esse projeto é bom, mas ele vai ficar só nas placas indicativas, dentro dos ônibus, de táxi, seja lá o que for, ônibus, claro, e um pedido... Não é uma ordem. Um pedido, seja do cobrador ou do motorista. Olha, é proibido usar, mas ele não vai bater boca. Pô, até porque é o seguinte, como é que o CMTT vai fiscalizar isso? O CMTT vai parar o ônibus no ponto e entrar lá dentro e olhar quem está usando? Não tem como. A polícia vai fazer isso? Também não tem como. O ônibus tem horário. Então eu acredito que esse projeto, vereador Gleimo, é muito bom. Voto a favor do projeto, mas sem deixar alguém responsável pela fiscalização. A empresa, sim. A empresa vai cuidar. A empresa, Jarbas. Porque o seguinte, como é que vai fiscalizar? O CMTT, o ônibus passa aqui, um movimento, um barulho, como é que o CMTT vai saber que tem alguém lá dentro usando o som alto? Não tem como. Agora, eu acredito que o cobrador, o motorista... deve mostrar, olha, é proibido usar som alto aqui dentro do ônibus. Eu acho que é por aí. Agora, se a pessoa insistir, o motorista pode dizer, olha, então é o seguinte, próximo ponto eu vou parar e vou chamar a polícia. Aí sim. Agora, eu acho que fiscalizar não tem como. Eu acho que não tem como. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar o caro colega aqui, o Glêmio Martins, por esse projeto, e eu não vejo essas dificuldades assim que está sendo colocada. Eu digo isso porque eu tenho uma grande experiência lá na questão do comércio. Como ele está dizendo aqui no projeto, é um projeto educativo.
E quando é uma coisa que, é, tipo no caso aqui, 95% das pessoas que estão dentro do coletivo, ela é a favor desse projeto. Então, se estiver lá panfletos educativos, é, fazendo essa alerta, as próprias pessoas que estão dentro do coletivo, elas vão ser os próprios fiscais. Se alguém tiver lá, um boyzinho lá no caso, com o celular ligado, os próprios usuários que estão ali dentro do coletivo, eles vão apontar ali o panfleto que está pegado no vidro e vai dizer que não pode. Se aquele indivíduo insistir a usá-lo, logicamente que vai haver uma manifestação. Exemplo que aconteceu lá na pecuária. Na hora do show, o locutor lá pediu para que ninguém ficasse em cima da grade que tampava a visão das outras pessoas que estavam atrás. De vez em quando, algum engraçadinho resolvia subir lá no alambrado, não precisava de polícia, não precisava de nada. Aquelas pessoas que estavam atrás já faziam um clamor ali, automaticamente a pessoa descia. Então, quando é uma coisa que agrada 50%, tudo bem. Mas aqui vai agradar 95% das pessoas. A partir do momento que um infringir e temar com essa lei, os próprios usuários que estão dentro do coletivo vão fazer algum tipo de manifestação, aquela pessoa vai se envergonhar e vai desligar o aparelho. Então, eu não vejo essa preocupação nesse sentido. Como foi bem dito a respeito do celular. Logicamente, quando estamos dentro do banco, todo mundo já tem aquele critério e já obedece. E, porventura, aconteceu até comigo, eu esqueci, era uma questão de urgência, atendi o celular, o guarda chegou lá e me mostrou. Inclusive, não falou nada, só falou assim, ó, precisamos obedecer a lei no caso. Então, automaticamente, eu desliguei o celular. Não preciso usar poder de polícia, de nada, é só uma questão de educação. É meu ponto de vista.
Também para discutir o projeto, vereador Sargento Paulo de Lima. Sargento. Desculpa aí. Próximo sargento.
Obrigado, presidente, pelo sargento.
Próximo sargento Alberto. Agora,
presidente,
sargento Alberto é o próximo.
Presidente, eu sou a favor do projeto, não tem problema nenhum. Só porque eu vou ficar triste, porque os ônibus vão ficar muito tristes dentro dos ônibus. Você não vai poder ouvir um sonzinho. É muito desagradável, mas infelizmente o projeto é bom para a comunidade, então vai ser igual um velório, você está indo para um velório. Mas é bom aquele som, aquele movimento, aquela coisa alegre. A cidade fica triste, mas infelizmente o projeto é bom. Obrigado. Eu voto a favor do Clem.
Agora sim, sargento. Sargento Alberto.
Ô, Clem, parabéns. Parabéns pela iniciativa, projeto seu. Seu projeto, vereador Clem, tem um diferencial sim. Tá? Talvez não estão vendo ainda a dimensão que ele é. Mas nós estamos, a todo momento aí, pessoas... passando, ou vivendo, som automotivo, som residencial, som, certo? Dentro do ônibus. Então, isso é um diferencial, sim. E aqui, presidente, eu quero dizer que vivemos sociedade. A sociedade organizada tem regras. Nós só estamos criando regras do bom convívio. Agora, vereador Glêmio, a questão da fiscalização é só dar resposta para o cidadão de bem. Não estou dizendo que aquele que está ouvindo não seja cidadão de bem, só que ele extrapola um pouquinho. Mas dá razão àquele cidadão que está sendo incomodado. Se caso houver necessidade de chamar, certo, a intervir da fiscalização, sabemos quem está errado naquele momento. Não, você está errado, tanto é que a regra está clara, certo, para você. Proibido som, certo, celular, sem ser com fone de ouvido. Então, daremos razão às pessoas que necessitam de uma, certo, querem um respaldo da sociedade, certo? Que as regras sejam cumpridas, sim. Então, de alguma forma, devolvo a palavra e parabéns pela iniciativa.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, nós temos que atentar a alguns detalhes para evitar o constrangimento quando esse projeto vier do Executivo. O vereador Vilmar fez uma colocação, só para contribuir, nos bancos, o pastor Vilmar, o próprio banco orienta os guardas para não deixarem que os celulares sejam usados lá. Esse projeto, se for acoplado à emenda da vereadora Miriam, na minha opinião, ele perde total a sua essência. Porque vai dar um leque muito grande de veto nesse projeto. Eu, particularmente, inclusive acompanhando os trabalhos e a comissão organizadora da Copa do Mundo, isso é uma cultura até mundial hoje, de cada um respeitar o seu espaço. né? Países de primeiro mundo, dentro dos metrôs e dentro dos coletivos. Realmente é proibido esse tipo de equipamento sonoro, a não ser que seja com aparelho veicular, né? Auricular, não é isso? Agora, eu particularmente sou a favor do projeto, acho, na minha opinião, que precisava dar uma lapidada primeiro na redação da competência de quem vai fiscalizar isso realmente. Eu quero dizer que eu vou votar a favor do projeto, mas quero chamar a atenção dos pares agora, eu já quero chamar a atenção de todo mundo que bateu, debateu e está votando a favor. Eu quero ver se vai ter marcha para votar contra o veto depois. Eu vou votar a favor do projeto e vou votar a favor do veto depois. Vocês vão ter que votar a favor do veto depois também. Então, eu estou dizendo isso porque vai votar. Esse projeto vai votar vetado porque, em função da redação. É isso que eu quero dizer, vamos atentar a redação. Estou orientando o vereador Gleimo, que a gente estude o projeto, arruma a redação, colocando efetivamente quem é o verdadeiro fiscalizador dessa ação, que o projeto tenha verdadeiramente, seja exequível. Ele vai votar, eu sei que ele vai votar, vetado. Contra o veto. Não, estou dizendo que eu vou votar a favor do projeto e depois eu vou votar contra o veto. Eu quero ver. Todo mundo que votou a favor vai ter que honrar e vai ter que votar também, porque deveria arrumar isso agora. Mas quer mandar assim? Quer mandar assim? Vai ter consequência depois. Escuta. Então, vereador, o projeto é maravilhoso, acho que é uma cultura mundial, é importante, mas eu acho, na minha opinião, deveria ser melhorada a sua redação para evitar um constrangimento posterior. Então, para não dizer que eu sou contra um projeto de primeira linha, que é importante, eu vou votar a favor. Agora eu quero ver se o senhor vai ter o mesmo apoio depois, viu? Tá? Devolvo a palavra.
Senhor presidente. Senhor presidente, só ler o artigo 4º, então.
Você já discutiu o projeto.
Não, só ler o artigo 4º. Artigo 4º.
Daqui a pouco nós vamos passar para a votação da emenda. Porque eu tenho o projeto e tenho aí. Eu acho que muita coisa que nós estamos falando aqui é em relação à emenda. Também para discutir o projeto, vereador Pedro Mariano.
É o ilustre vereador Pastor Gilmar, colocou que tem que ter um peso e medida. Só que aquele projeto do celular nos bancos, ele é bem totalmente diferente. Aquilo é contra o crime organizado da famosa Ceidinha, né, que os assaltantes usavam lá e caiu mais de 90% desse tipo de assalto. E esse projeto do Grêmio, do celular nos ônibus, é um projeto educativo, está educando. Ali é para a pessoa ter o respeito, ó, tem uma lei, né? A possibilidade do cobrador, o motorista chegar, ó, tem uma lei aí, vamos, né? É a maneira fácil de educar. É igual a lei do capacete. O capacete também é nesse sentido. É a lei da educação. Agora, sobre os bancos, é igual o Jacques falou. Ali, os vigilantes são orientados pedir para não seja usado o celular ali no lugar impróprio do banco. É isso que eu estou explicando, senhor presidente. Devolvo a palavra.
O projeto original está apenas para esclarecer, tem uma emenda no projeto da vereadora Miriam Garcia. É só supressiva. Mas, de qualquer forma, é uma emenda. Então, o que é que o regimento manda? Primeiro, nós temos que votar o projeto original. Depois, votar a emenda. Se o projeto, por exemplo, for rejeitado, não há o que se falar em emenda. Então, por isso é que vota separado. Vota original e depois vamos proceder à votação da emenda de acordo com o que está exposto no regimento. O projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam.
Contrário.
Com dois votos contrários da vereadora Dinamelli Miriam Garcia e o vereador Mauro Severiano, três votos contrários, o projeto original está aprovado. Agora vamos passar para a votação da emenda que foi feita pela vereadora Miriam Garcia.
Com a emenda eu sou favorável. Eu acho que está havendo confusão.
Se a vereadora foi contra o projeto, é favorável à emenda?
Mas o projeto foi aprovado,
com
né?
A emenda.
Se o projeto tivesse sido rejeitado, não haveria. A emenda também estaria suplantada.
Eu sou favorável com a emenda.
Então,
aí agora eu sou favorável.
Agora passaremos à votação da emenda. Ilustre secretário, vai ler a emenda.
Por isso que eu estou falando que esse tipo de votação
tem. Aí tem que derrubar.
Emenda de plenário.
passo o artigo 4º, inciso 2º, a ter a seguinte grafia. Que informe seus funcionários, motoristas e colaboradores sobre as disposições desta lei. Passo o artigo 6º a ter o seguinte conteúdo. Deverão ser comunicados o teor dessa lei.
Secretário vai ler a emenda e passaremos depois da discussão da emenda.
Eu acho que não.
Valeu. Então está em discussão a emenda.
Não leu a emenda, não. Você não leu a emenda.
Secretário vai fazer a releitura da emenda.
A emenda. Passa o artigo 4º, inciso 2º, a ter a seguinte grafia. Que informe seus funcionários, motoristas e colaboradores sobre as disposições dessa lei.
Ué, mas...
A emenda...
Não, a diferença... Foi só supressiva de duas palavras. Foi isso que eu falei já.
Segundo item da emenda. Passa o artigo 6º ter o seguinte conteúdo.
É isso.
O sexto é o seguinte. As empresas que exploram o transporte coletivo urbano e as pessoas físicas ou jurídicas que exploram o transporte escolar deverão ser comunicadas o teor dessa lei.
Pronto.
Deverão ser o quê?
Deverão ser comunicados o teor dessa lei.
Presidente, me perdoa, mas a leitura do secretário não está clara.
O que fala a emenda do artigo 4º? Na realidade, a emenda da vereadora está apenas retirando a responsabilidade da empresa sobre a fiscalização da lei.
Mas não é isso que ele leu aí.
Não, é isso,
não foi isso que ele leu aí.
A responsabilidade não, senhor presidente. A cobrança da multa.
A cobrança.
Ele pode chamar alguém do CNTT, ele pode chamar alguém da polícia, o motorista, mas a cobrança da multa não pode ser da empresa.
Mas nunca seria mesmo. Mas
aí não diz, Jackson.
Faça o artigo 4º, inciso a ter a seguinte grafia. Que informe seus funcionários, motoristas e colaboradores sobre a disposição da lei. Beleza. Mas é o que eu disse. Eu estou dizendo que a redação aqui, ela não está clara.
Ela não mudou nada lá não. Já que não está clara.
Pode não.
Quem tinha que ir lá... Falei para ele, eu tô falando isso para ele. O projeto vai voltar para aqui.
Vou encerrar. Não, assim não. O regimento é claro. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia. Abro para as comunicações parlamentares. A discussão da emenda continua na sessão de amanhã.
Comunicação, presidente.
Comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu queria fazer uma homenagem ao nosso mestre Camela, que faleceu no último 16, o violinista, né? Um dos maiores do mundo, que morreu aqui em Anápolis, mora aqui em Anápolis há 30 anos, e veio a falecer no dia 16 e foi enterrado na cidade de Anápolis. Ele foi compositor de diversas músicas, diversos arranjos, né? Do Nelson Ned, Maísa e João Gilberto e muitos outros grandes cantores desse país. O nosso querido Sidney Barros, o mestre Camela, né? Que fez muito bem essa comunidade anapolina, que deixa seu nome gravado no mundo musical. Nas violas, um dos melhores do mundo. Então, a gente queria deixar essa homenagem simples ao nosso mestre Camela. Eu agradeço, presidente.
Comunicando, senhor presidente.
Apenas relembrando os pares que o vereador Ederson Lopes, presidente da Comissão de Finanças, convido os pares para uma reunião logo após para falar do projeto da LDO. Poderá ser
feita
no plenário ou na sala das comissões, dependendo da quantidade de vereadores que comparecer.
Comunicando,
presidente. Ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Presidente, acho que é importante nós fazermos as críticas a todos que não cumprem verdadeiramente com a sua obrigação nos órgãos públicos. E nós, por alguns dias, debatemos aqui nessa casa e tecemos muitas críticas à metodologia aplicada pela Polícia Militar no que diz respeito à sua troca de comando. Porém, eu quero dizer aqui e fazer um elogio à Polícia Militar de um serviço que está sendo feito na nossa cidade e que merecia, por parte da própria Polícia Militar, uma divulgação mais ampla no que diz respeito ao celular nas viaturas destinada a cada bairro. Eu quero dizer isso que eu tive uma ocorrência neste domingo, por volta de meia-noite, na minha casa. Tive um contratempo com uma pessoa desconhecida na porta da minha casa e eu usei do artifício de ligar para a PM da Vila Formosa, em especial, e em 7 minutos a PM estava na porta da minha casa. Então eu quero chamar a atenção, primeiro elogiar o trabalho no que diz respeito que foi prestado por esses profissionais e, obviamente, em todos os setores deve estar assim, mas eu acho que a polícia deveria fazer um trabalho de divulgação maior para a população, de uma forma que a população não precisasse ligar lá no 190 e ligasse direto o celular, porque a polícia está por ali. Então, eu fiquei muito feliz com esse atendimento, não porque foi comigo, mas eu acredito que seria com qualquer um, e a rapidez com que foi atendido, isso é merecedor dos nossos agradecimentos e nossos elogios por esse serviço prestado pela Polícia Militar. Devolvo a palavra. Muricano, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Sargento Alberto, depois GR.
Aproveitando o ensejo, vereador Jacques Chaves, a Polícia Militar já tem esse celular disponível há bastante tempo. Talvez, como o senhor bem colocou, a divulgação talvez não seja contento, mas na própria viatura tem. E no site da Polícia Militar, também disponibilizado a todos, também está lá os telefones. Eu vejo que o senhor acabou de colocar, quando a necessidade, em vez de ligar o 190, que hoje está uma dificuldade, estão remanejando, estão reformando, já havia uma dificuldade, porque a demanda era grande, né, e não tínhamos lá aquilo ainda, o suporte necessário para dar toda essa vazão das ocorrências que chega. Mas a Polícia Militar tem deixado esse telefone, sim, há bastante tempo. Mas muitas das vezes, talvez, também vai gerar uma impossibilidade de atendimento, porque em virtude das ocorrências, que são grandes em Anápolis, são volumes grandes, está entendendo? Mas é uma ligação direta, é muito importante o senhor falar. E a gente vai tentar buscar junto ao comando de que forma a gente pode estar melhorando essa divulgação. Mas eu quero deixar o senhor registrado que há bastante tempo a polícia já disponibiliza esse funcional à sociedade. Tá? Obrigado pela colocação e reconhecimento do trabalho da Polícia Militar. Devolvo a palavra, senhor.
Também nas comunicações, vereador GR.
Senhor presidente, na semana passada fizemos aqui um pedido ao CMTT com relação ao cruzamento da entrada do Recanto do Sol da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva com a Dona Andrelina. Nesse cruzamento aconteceram vários acidentes. Só no domingo temos notícia de 4 em seguida. E eu fiz um pedido ao Alex e ele prontamente foi comigo ao local e tivemos conversando com a população daquele local, onde ficou acertado que o CMTT, através do Alex, também do Juvenil, que imediatamente iria tomar uma posição para que aquele problema fosse solucionado. E ele me prometeu que na quarta-feira já estará, né, pintando as faixas, organizando o trânsito naquela região. Portanto, a população que está aí nos ouvindo através da Rádio São Francisco, também da Manchester, do Canal 5, TV Câmara, pode nos ajudar observando se realmente os serviços estão sendo feitos. Eu tenho certeza absoluta que o Alex, né, por ter ido no local, ter observado a violência naquele cruzamento, com toda certeza irá tomar uma decisão para que possa ser resolvido aquele problema. Acredito muito no potencial dele e a população agradece, né, por solucionar esse problema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicação, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria só esclarecer um detalhe. Eu passei batido na declaração de voto após a votação do veto. Eu defendo a bandeira da transparência, inclusive tem um projeto de minha autoria, que é um projeto de alteração de lei orgânica, que estabelece a obrigatoriedade, tanto do chefe do Poder Legislativo quanto do Executivo, de publicar no site da Prefeitura e da Câmara todos os contratos e convênios. Então, eu acho que esse projeto nosso vai solucionar essa celeuma de uma forma definitiva, visto que não se transforma apenas para os vereadores, mas para a população da cidade de Anápolis, será disponibilizado na internet, do site, respectivo site da Câmara e da Prefeitura, a integralidade dos convênios e contratos celebrados. Então, eu acho que com esse projeto nosso irá, como diz, por fim essa celeuma, essa discussão que houve aqui nessa casa. Obrigado.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações.
Não comunicando, mais... comunicando, presidente.
Quem pediu? Vereador Jean Carlos.
Só comunicar duas correspondências aqui. Uma do PROCON, com relação à questão das meias entradas. Eu fiz um questionamento depois do episódio do Parque Agropecuário, onde eu fui procurado por alguns estudantes que alegavam que não conseguiram adquiriu os ingressos à meia entrada, porque, segundo as portarias lá, tinha esgotado. O que pressupõe que tinha uma cota, né? E o Valeriano está informando aqui que, na verdade, os eventos esporádicos é que, infelizmente, incorrem, às vezes, nessa situação. E não aquelas casas de shows e estabelecimentos já estabelecidos no município. Mas ele encaminhou aqui uma sugestão, né? Para que possa colocar o órgão fiscalizador aí, mais atuante, quando da expedição dos alvará, né, ele sugeriu aí que seja encaminhado também o requerimento ao PROCON, para que tome ciência, né, do início e possa atuar de forma mais efetiva. E depois eu vou deliberar aí, vou encaminhar a Comissão de Defesa do Consumidor. Outra correspondência veio da GETOP em relação ao requerimento da rotatória na entrada do bairro industrial. Eles foram favoráveis, deram um parecer entender que é interessante, que é viável, e dentro das questões técnicas lá, sugerindo que o município encaminhasse o projeto. Eu encaminhei já um ofício, um requerimento, para o órgão de trânsito municipal elaborar o projeto, e em seguida nós retornamos para a GETOP, pleiteando a execução da rotatória ali para acesso ao bairro industrial. São essas comunicações e devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereadora. Oi. Miriam Garcia.
Eu só gostaria de falar ao vereador Jean que esse encaminhamento do PROCON, nós não podemos chamar o parque a pecuária que repete por todos os anos, eu acho que tem 50 e tantos, 63, né, já pecuários, e que tem shows todos os dias de eventos eventuais. Eu acho que o PROCON estava mais que sabendo todos os anos a pecuária anunciada, ou a programação 2 meses antes, distribuído cartaz e com nome de show, com tudo isso, nós podemos chamar de eventuais. Então, tinha que ter feito a verificação de quantas meia entradas foram vendidas aos estudantes. Nós sabemos que show hoje, os nossos jovens gostam de show e o poder aquisitivo de muitos estudantes é pequeno. Então, a meia entrada ajuda. É uma forma de lazer para a nossa cidade, porque o show que foi o lazer na pecuária, na verdade, né? Não foi o gado. Então, nós não podemos chamar pecuária, show em pecuária, de evento eventual. É confirmar de forma alguma, né, pastor? É todos os anos nós sabemos que existe. Então, a fiscalização, com certeza, deveria estar lá para nos passar quantos ingressos a meia entrada foi passada, não falando que era eventual. Muito obrigada, presidente.
Não havendo mais inscrições para as comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.